Está no ar o Brinco do Batista.
Que viva o Vítor Batista. Que viva o Vítor Batista.
Bem-vindos a este 65º O Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente, que tem o seu site em www.benficaindependente.com. Estamos também no Patreon, em patreon.com/slbindependente e na comunidade Discord. Gravamos este episódio no dia 18 de janeiro de 2021. 18 de janeiro, o dia em que se assinala a morte de José Carlos Pereira Ari dos Santos.
Menino doido, olhei em roda e vi-me fechado e só na grande sala escura. Abrir a porta, além de ser um crime, era impossível para a minha altura. Como passar o tempo? E diverti-me desta maneira trágica e segura. Pagando em mim, rasguei-me, abri, parti-me, desfiz tapos, arames, serradura. Ah, meu menino histérico e precoce, tu sim que tens mãos trágicas de posse e tens a inquietação da descoberta. O menino, por fim, tombou cansado, o seu boneco aí jaz esfarelado. E eu acho, nem sei como, a porta aberta.
João Tibério, olá meu amigo, bem-vindo.
Olá, bem bom começar com uma referência à área dos Santos e à palavra, quando o mundo dos livros é mais um dos que está a sofrer bastante, a restauração também, como tu sabes. Estão todos os setores a sofrer, muito o desporto, os livros como é algo que me é mais caro. Naturalmente temos muito, muito receio do que é isto em termos de profissionais, de empresas, de editoras, das livrarias, mas também porque um mundo sem livros é um mundo pior. Nós fazemos a nossa parte a recomendar as coisas que nós gostamos, mas é importante, e com os avanços dos populismos e tudo mais, é importante que as pessoas leiam, que as pessoas vejam mundos diferentes.
É verdade, João, é verdade. João, treinador do Marítimo Milton Mendes, lançou um desafio a todos os desportistas doarem 10% do seu salário para apoiar pessoas necessitadas devido à Covid, porque têm responsabilidade social e podem fazê-lo. João, o que é que te parece esta declaração aqui do Milton?
A ideia é extremamente positiva. Obviamente, é uma das coisas que nós nos batemos muito. Para que os futebolistas ou influencers ou pessoas que tenham um mediatismo tomem posição, que tomem partido de causas, portanto, é óbvio que sim. E acho que, sobretudo, os grandes têm a obrigação moral de o fazer. Isso não quer dizer que se substitua o trabalho do Estado ou tudo mais, mas é importante esse gesto. Agora, também temos noção que há uma série de clubes que não pagam a tempo e horas, quando pagam sequer, e eu tenho dúvidas que todos os clubes da primeira e da segunda divisão consigam pagar para que os próprios jogadores estejam a ceder o seu dinheiro a outros. Agora, que esse gesto é fundamental e é importante e eventualmente pode fazer a diferença, porque pode, não tenho dúvidas, acho que é isso que nós queremos. Vou só fugir um bocadinho, mas nós passamos a vida a dizer, e não sei se essa era a pergunta que tinhas para hoje, a falar sobre a importância de tomar partido e tomar uma posição. E às vezes somos surpreendidos pela negativa quando certos jogadores ou jogadoras tomam partido ou percebem mal a realidade e tomam posições menos corretas. Não sei se era a pergunta que tinhas para hoje.
Não, era? Por acaso não era. Não vou...
Então pronto.
Não, vou,
então,
não queria... Acho que... Acho que, se estás a falar da nossa atleta, acho
sim.
que ela foi mal aconselhada.
Sim.
Vou ficar, acho que vou por aí.
eu acho que ou ela foi mal, ou foi mal aconselhada ou não percebeu o cenário. Matilde Fidalgo, hoje, manhã, hoje, dia que gravamos, não, no dia que isto vai para o ar, que é o aniversário do nosso Estrela, interpretou mal uma imagem da Rita Red Shoes, numa referência aos lábios vermelhos e ao papel das mulheres. A Matilde achou que isso era um apoio à Marisa Matias, que não era, fez um post errado, depois repetiu um pouco mais à frente e só agora é que percebeu que aquele post não era sobre a Marisa Matias, mas era sobre o feminismo e uma resposta aos ataques do Ventura. Por um lado é um erro e ficamos um pouco tristes com isso, por outro, a verdade é que nós muitas vezes dizemos que os futebolistas têm e os atletas têm que tomar partido e dizer coisas em vez de se esconderem sempre naquele discurso muito neutro em que não falam sobre nada e só dizem que ah, joguei muito bem, fiz o que o Mister mandou e estou muito satisfeito e o que interessa é ganhar a equipa. Pronto, eu acho que não lhe correu tão bem, mas pelo menos falou.
O que importa é que falem de mim, é isso?
Não, que falem. É, que se perca o medo de falar e de que um atleta é uma pessoa que tem opiniões, melhores ou piores, ou mais construídas, mais bem construídas e com mais informação ou com menos. E isso faz parte.
Mas foi engraçado ver a turba de Malta a retweetar com comentário, a apoiar a
Sim.
Matilde, muita dela sem verificar o que é que se passava e sem
Claro.
saber a história. Não deixa de ser muito curioso. Aires, meu amigo, bem-vindo.
Olá. Olá, boa noite a todos. Olá a quem nos estiver a ouvir. Olá, Marco. Ainda não fomos apresentados.
Chegasse a horas.
Esquece.
Boa noite. Aquele clássico, Aires. Mais um clube histórico a avançar para um rebranding, o Inter de Milão, a entrar por este caminho também. Uma imagem, por acaso acabei por não partilhar convosco, mas uma imagem que nos faz recuar até ao tempo, pelo menos ali há uma linha que tu gostas muito de, uma linha gráfica que tu gostas muito de analisar, que nos faz recuar para outros tempos na Alemanha. Mas o que é que tu achas deste rebranding? O que é que tu achas deste rebranding, Aires?
Não, ainda não tive, eu só li a notícia, não vi a imagem, mas basicamente
Sabes que eu tenho mau feitio, eu
não, já percebi,
vou logo tentar perceber de onde é que vêm estas ideias fantásticas.
é do departamento de marketing do Benfica.
E foi mesmo de lá, tipo, houve um leak. Mas basicamente eu apenas li a notícia e parece que o grupo Suning, que é um grupo chinês que comprou o Inter há uns anos, portanto, e que comprou à família Moratti, não é? Portanto, acha que o anterior nome, que era Futebol Clube Internacional em Milano, não é suficientemente apelativo. E, portanto, querem meter no símbolo Inter Milan, para que haja uma maior de identificação, portanto, do clube à cidade. É essa a justificação. Pá, em Itália existem imensos, há um longo historial de rebranding de símbolos de futebol e de clubes de futebol, não é? Portanto, insere-se muito naquela estratégia de marketing, naquela estratégia global, não é? Pronto, é o que é. Eu deduzo que os próprios adeptos não estejam muito contentes, mas o que é certo é que também o Milan, tipo, o Inter neste caso, tipo, encontra-se nem em maré alta. Aliás, os clubes de Milão encontram-se em maré alta, portanto, talvez seja a altura boa, tipo, a fazer isso, porque normalmente quando a bola entra, os adeptos de futebol tornam-se mais pragmáticos e menos dogmáticos. Portanto, é nesse sentido. Se me permite, Sérgio, apenas falar apenas um pouco daquela iniciativa do Milton Mendes, que o Tibério estava a dizer. Não é, tipo, não é uma coisa nova. Tipo, por exemplo, existe uma iniciativa do Juan Mata, que se chama o Common Goal, em que vários desportistas ou pessoas ligadas ao futebol doam mensalmente ou anualmente 1% de tudo aquilo que ganham. E tens nomes tipo como o Jürgen Klopp, tens nomes tipo como o Mats Hummels, tens imensos jogadores e até lendas tipo como o Cantona também, que participam nisso. E por acaso também tens uma jogadora do Sporting, em Portugal, que é a única portuguesa, que é uma tal de Tatiana Pinto, segundo a Wikipédia. Portanto, honra seja feita aqui à Tatiana Pinto, porque trata-se de dar de volta, não é? Portanto, e completando aqui um pouco aquilo que o João estava a dizer, e é usar a posição ou todo aquele mediatismo que o futebol tem hoje em dia e dar de volta à sociedade apoiando projetos que merecem ser apoiados. Portanto, eu creio que também o Milton também disse isso nessa lógica, face também à pandemia que estamos aqui a atravessar.
Muito bem, Aires. Excelente anotação. Avançamos então até à Amadora, até à Reboleira e entramos por dentro deste novo Estrela.
No mês de janeiro a 22, o Estrela da Amadora nasceu para lutar. Há de sempre triunfar com alma ganhadora. Amadora, Amadora, terra de tradição. Jornada, na derrota ou na goleada, o Estrela bem alto sabemos aplaudir, para que possa subir e der sempre mais um salto. Amadora, Amadora, terra de tradição.
O convidado deste episódio número 65 é o Marco Fernandes, é responsável do grupo de sócios Magia Tricolor e uma das pessoas que melhor conhece o clube, a sua história e a ligação do Estrela à cidade. Marco, olá meu bom amigo, bem-vindo.
Boa noite a todos, tudo bem?
Marco, és o filho perfeito do clube?
Não, eu não me considero um filho perfeito do clube, não sou perfeito, simplesmente sou uma pessoa que tenta ao máximo lutar pelos ideais do futebol Estrela da Amadora e pelas suas origens e que nunca se esqueça do passado do clube e não sou filho perfeito, tento simplesmente ajudar ao máximo que eu puder, neste caso, sempre ao máximo.
Muito bem. O Clube de Futebol Estrela da Amadora nasceu a 22 de janeiro de 1932, esteve por 16 vezes na primeira divisão, tendo conseguido um sétimo lugar em 93-94 e em 97-98. Participou por 32 vezes na Taça de Portugal. Pela Reboleira passaram jogadores como Paulo Bento, Abel Xavier, Fernando e Varela. O lote de treinadores não fica atrás. Manuel Fernandes, Josualdo Ferreira, Fernando Santos, Jorge Jesus em setembro de 2009. O Tribunal de Sintra declarou o clube insolvente. Em 2010, jogou o último jogo. A 1 de março de 2011 foi extinto. Depois, seria o vazio. O mundo do futebol perdia mais um clube histórico. Só que a bola faz-se do amor das pessoas e não de gestores engravatados ou de esquemas financeiros e um grupo de amigos ligados ao movimento sempre tricolores, criou o Clube Desportivo Estrela ainda no mesmo ano. O Estrela, tal como o Belenense e outros clubes históricos, teve de partir do zero. Em julho de 2020, o Clube Desportivo Estrela fundiu-se com o Clube Sintra Futebol e criou-se o Clube Futebol Estrela da Amadora SAD. Marco, isto é uma nova vida ou é uma segunda oportunidade?
Eu acho que nem é uma nova vida, nem uma segunda oportunidade, é o continuar de uma história. Eu acho que, para nós, quer dizer, pelo menos para a maioria dos adeptos mais presentes no estádio e na vida ativa do clube, nós mesmo, agora que chama-se Clube Futebol Estrela, há uns meses era Clube Desportivo Estrela, para nós sempre é o Estrela da Amadora, ponto. E quando chegarem ali naquele estádio, para nós é o Estrela da Amadora. Claro que a nível legal nunca dava para se usar o nome sempre, agora o símbolo, agora nós por exemplo na magia tricolor houve uma vez que usámos o símbolo do Clube Desportivo Estrela, que foi o que partiu do movimento sempre tricolor, por uma questão de quê? De história, faz parte também da sua história, então metemos num cascol há pouco tempo esse símbolo também, ou seja, todos os símbolos que fizeram parte da história do clube e também metemos. Agora não considero uma nova vida, considero simplesmente o continuar de uma história e a caminho de um século de história.
Marco, 3 de junho de 1990 é o dia mais importante da história do clube de futebol Estrela da Amadora, ou foi a eleição de José Gomes em 1976?
Para mim, nem uma nem outra. Para mim, a mais importante foi aquela data que tu disseste no início, que é 22 de janeiro de 1932. Essa é a data mais importante e é daí que vêm as suas origens e tudo partiu desse dia. Agora sim, claro que a conquista da taça nos anos 90, que faz, quem diria que passado 30 anos iríamos jogar para a taça contra o Farense, que passado 30 anos iríamos receber o Farense na nossa casa, ou seja, íamos receber o Farense na zona de Lisboa, nunca, e para mais, pelos dois clubes que também tiveram um passado mesmo, os dois, tanto um como os outros, quem diria. E as eleições, a eleição do José Gomes, o José Gomes foi aquela pessoa que mais, provavelmente, uma das que mais ali batalhou e dos presidentes que marcou muita diferença. Não é, tanto que é por isso que o estádio hoje em dia se chama Estádio José Gomes, hoje em dia, não sei se daqui a um mês não se vai chamar o nome de uma empresa qualquer, espero bem que não, porque se for esse, se algum dia chegar esse dia, serei o primeiro a estar na linha da frente a contestar isso. Envolvo os milhões que envolverem.
Marco, desculpa-me interromper aí o teu raciocínio, mas para vocês será sempre o estádio José Gomes Ferreira?
Não, estádio José Gomes.
José Gomes. Desculpa. Estádio José Gomes. Eu estava a pensar noutra coisa. Mas... se fosse o estádio Michelin, fazia-te assim tanta diferença?
Como isto é válido também para o Benfica, não é? Imagina
que era o estádio AXA. O estádio AXA, o estádio, sei lá, o estádio Dr. Bayard, por exemplo.
Assim, já temos o campo número 2, chama-se...
Sim. Olha,
estádio campo número 2, Dr. Baiardo. Mas o Dr. Baiardo faz-me diferença, claro que sim, seja rebuçados ou não seja rebuçados. Só que a diferença... A diferença é que o Dr. Baiardo, a marca Dr. Baiardo é uma marca da cidade, é uma pessoa que nunca quis patrocinar os séniores, porque não quis, sempre quis ajudar os miúdos, que eram esses que também precisavam, e muita gente, os patrocinadores se esquecem sempre dos escalões mais abaixo, e sempre foi uma pessoa que sempre esteve. Sempre esteve presente. Não me chocava tanto. Agora, se fosse olha, tens que optar entre um Michelin ou o Dr. Baiardo, claro que era Dr. Baiardo sempre, mas epá, ia gostar. Eu acho que a identidade. Eu acho que as coisas vão começar a piorar se começarmos por essas mudanças nos clubes. É como o Estádio da Luz. O Estádio da Luz será sempre o Estádio da Luz, não é? Não tem. Eu acho que os clubes aí vão perdendo cada vez mais a identidade.
Marco, eu por acaso acho engraçado. A história vir parar ao estádio, porque ainda há pouco, quando estavas a dizer, enquanto jogar naquele estádio, ou seja, se para um país, para alguém que é de um país, o mais importante será provavelmente a língua e a terra, realmente para um clube o mais importante é o estádio. É?
É o nosso templo. É o nosso templo sagrado ali.
Mas então, tu que também conheces a realidade benfiquista, por exemplo, o Benfica mudou de estádio mais do que uma vez e o clube conseguiu manter-se. Achas que neste momento o amor ao Estrela ainda está frágil para poder mudar de estádio? Para termos a certeza que se...
Se houver uma mudança forçada... Sim. O Estrela continua.
Mas pode ser, mas podemos estar a falar, repara, João, podemos estar a falar até só da localização.
Sim, imagina.
Não, é exatamente.
O estádio está inserido ali no meio do, pá, do centro. Olha,
o estádio, o assunto de estádio é o assunto mais complicado ali dentro.
Vejo.
É o assunto mais complexo ali dentro. O estádio não é nem do clube e não é da SAD. O estádio é único e exclusivamente dos credores. Ou seja, o responsável é o administrador de insolvência e ele é que pode decidir isso. E as pessoas têm que ter noção que o estádio não é do Estrela. E as pessoas têm que ter noção de outro aspecto mais importante, que é até isso e amanhã alguém comprar o estádio, o clube acaba, e se quem está a investir no estádio, porque eu sei quem está a investir no estádio, é mais fácil comprar um terreno, 2, 3 quilómetros de distância e começar do zero. E eu digo uma coisa, claro que isto é tudo hipóteses, só que se estivermos num clube grande, gigante, como o Benfica, é mais fácil. Porquê? Porque vai dividir ali as coisas, é para uns apoiam, outros não, mas é muito grande, a grandeza é muito. Enquanto estão ali no Estrela, estamos a falar de pagantes, não quero vos assustar, mas pagantes, 800 sócios.
Muito pouco. Marco, mas por exemplo, eu estou aqui num contexto muito específico, no Barreiro, em que o Barreirense sofreu com isso, em que a partir do momento em que é expropriado do seu campo, do campo do Manuel de Melo, pá, eu ia encaminhar a minha pergunta para aí também, que era, a partir daí, o clube teve que começar do zero e parece que a militância que ainda tinha no centro da cidade se perdeu a partir do momento em que deslocaram o campo para outro ponto da cidade, fora do centro. Estás a perceber onde é que eu quero chegar?
Sim. Eu conheço o campo do Barreirense e é normal que as pessoas vão se desligando. O que acontece no Estrela também passou como outras situações no outros clubes, o Benfica também, por aí fora. O Estrela começou no centro da Amadora, começou na freguesia da Venteira, onde hoje está ainda inserido, onde hoje é inserida a igreja e ao lado tem a antiga sede, que também o Estrela ficou sem ela, ficou sem a antiga sede, e depois sim, anos mais tarde, se não me engano, 1948, 49, passou para a Reboleira. E a mística foi-se criando aí também, não é? Só que hoje em dia as pessoas não veem isso, é pá, se tivemos que sair da Reboleira para outro estádio. Atenção, o Benfica treinou no Monte da Galega, se não estou em erro, em 2002, na época 01-02, se não me engano, e nessa altura, quando o Benfica lá treinava, o Estrela também lá treinava, não é? Falava-se, ainda se chegou a haver umas reuniões sobre isso, que era sair o Estrela da Reboleira e para a Brandoa, para o Monte da Galega, vá, para o Monte da Galega. E eu na altura lembro-me, era miúdo, eu dizia, perfeito, espetáculo. Para mim era um espetáculo, porque estava a 2-3 minutos da casa dos meus pais, não é? Mas hoje em dia, pá, se me disserem assim, o Estrela tem que sair daqui, pá, vai perder muitos sócios, vai perder a sua identidade, vai perder. Porquê? Porque já são tão poucos os estádios como o do Estrela. Claro que, só que os estádios, o que é que acontece? As pessoas vão lá, estão habituadas a ir a um campo do Sporting, do Benfica, do Porto, do Braga, de um Guimarães e por aí fora, e as pessoas vão àqueles estádios mais antigos, é pá, não sei, aquilo parece que traz outra nostalgia, se calhar.
E também porque uma entrevista que
outra
tu dás,
nostalgia e outra.
Não lembro se é o I, há uma entrevista tua em que tu referes a questão de, em dias de jogo, mexia com a comunidade. A vantagem de um estádio dentro da cidade, mesmo dentro da cidade, é mexer com a comunidade. Os cafés estão mais cheios, mexe com a economia, mexe com as pessoas, mexe...
Sim, não tenho dúvida. Eu vou-vos dar um exemplo, que é um café onde praticamente toda a gente se reúne, que é o restaurante Café Del Negro. Negro, desculpem lá fazer aqui um bocadinho de publicidade, pá, ele quando soube disto tudo, do regresso há 3 anos dos Xenas, ficou super contente porque ia mexer mais com o estabelecimento dele. Hoje em dia, que a passagem também pela SAD, com a SAD, são mais pessoas a comerem lá, são mais pessoas a ir beber o café, são mais pessoas que vão à papelaria, são mais. Está bem que agora não há público, não é? Mas vai mexendo, mesmo não havendo público, as pessoas no fim de semana concentram-se lá e isso mexe com toda com todo aquele meio à volta de comércio, não é? E isso é bom. Portanto, por exemplo, eu tenho lá uma luta no Estrela que é o comércio local tem que ter os nomes, quem queira, claro, tem que ter preços acessíveis para ter a sua publicidade dentro do estádio, porque foram esses preços acessíveis e esse comércio local, esses comerciantes que há 3 anos investiram e ajudaram o clube a dizer assim, estamos a recomeçar com a equipa sénior, está aqui. E não são esses, não nos podemos esquecer hoje em dia só porque jogámos com o Benfica, porque fomos para a Taça de Portugal e que estamos em primeiro e não perdemos ainda nenhum jogo. Esses são todos são importantes, mas esses também têm uma cota parte na sua função ali dentro, não é? E não, nunca nos podemos esquecer de quem nos deu a mão.
Mas
isso nunca nos podemos esquecer.
Já agora, pegando aí e saltando aqui um pouco aqui no alinhamento, tu aí referes que na pior fase da vida do clube, esse comércio local e empresas aí da cidade, tipo como a já referida, tipo da Dr. Bayard, deram a mão ao Estrela, não é? E possibilitaram, portanto, que o Estrela pudesse reerguer, não é?
Sim.
Tu achas, tu aqui já referiste a questão da SAD, tu achas que a questão da passagem ou a transformação do Estrela numa SAD pode vir a perder essa ligação ou não?
Pode vir sempre a vir a perder. Por isso é que nós tentamos sempre dar o toque a eles da SAD, que não nos podemos esquecer dessas pessoas, não é? Como é normal, por exemplo agora para o jogo do Benfica, custou-me imenso, não vou dizer que não, mas custou-me imenso. Por um lado sei que foi uma receita boa que entrou para o clube, mas custou-me imenso ver o topo norte onde ficam os adeptos visitantes, com o Varandim tapado de publicidade, que acho que se fosse eu a mandar, se fosse eu o presidente, não, nunca o deixaria fazer, porque era uma questão de fair play e é uma questão de nunca pendurar-se nada nos varandins onde supostamente os grupos de apoio aos visitantes penduram as suas coisas, e custou-me imenso. Para outras pessoas chamam-me parvo, oh Marco, pô, entrou 20 mil, 10 mil, 5 mil, não interessa o valor, pá, mas para mim magoa-me muito esses pequenos pormenores, porque
mas tu sentes
o espetáculo,
mas sentes que existe abertura por parte da SAD para acomodar essa ligação local, ou para pelo menos preservar essa ligação local à cidade?
Sim, sim, existe, porque eles estão sempre volta e meia, pedem-nos alguns conselhos. Claro que nesta fase não vou mentir, claro que eles tinham a cabeça completamente cheia porque iam receber o Benfica e aquilo estava-lhes a dar cabo da cabeça toda, não é? Ia lá o Benfica, a receber o Benfica naquele estádio, para mim foi uma vitória imensa, porque se me dissessem que o Benfica ia lá jogar há 3 meses, eu dizia que nunca na vida, o primeiro chumbava logo à primeira inspeção, é que era logo,
muito
trabalho foi feito ali.
O relvado,
sim, o relvado foi todo trocado. No ano passado tínhamos um batatal, mas era o que tínhamos, eram 11 sim. contra 11 e jogavam no batatal igual, não é? Simplesmente a nossa equipa na altura tinha uma desvantagem que os outros não tinham, porque nós era o que os jogadores me diziam, Marco, eu sei que há lá buracos, os outros não sabem, então os outros jogam à vontade e a gente joga sempre com medo. Eles diziam muitas vezes isso, e eu dizia, pá, então, mas é 11 contra 11 e vocês estão sempre a perder em casa e a empatar em casa. Eles, quando iam aos outros estádios, sintéticos ou não, epá, para eles era uma maravilha. Eu dizia, pá, Marco, que espetáculo vir aqui jogar. Então, mas em casa é que é, pá, em casa borravam-se todos, porque tinham na distrital 1000 e tal pessoas, 2000 e tal pessoas a verem o Estrela na distrital, e depois tinham uns buracos. E eu fiz lá um jogo, no final da época fiz lá um jogo, epá, e realmente vi que era mesmo, eu jogava muito mal por causa dos buracos, obviamente.
Ah, claro.
Os buracos que lá estavam. Este ano recebemos o Benfica com o relvado, o Benfica e não só, as outras equipas todas, com o relvado novo, é um relvado híbrido, é uma experiência que a empresa andou lá a fazer, então acho que já fez. Eu estive lá, mas nesse aspecto também não estou muito dentro do assunto, sei que é um relvado híbrido, qualquer coisa.
Agora há muito assim, tem 10%
do sim, há ali uma regamada por baixo que não sim. deixa a outra, pronto, há ali uns pormenores. Entretanto, a diferença lá está, há uma pessoa que cuida do relvado todos os dias, enquanto há um ano atrás, há uma época atrás, o que é que nós tínhamos? Tínhamos de segunda a sexta, das 6 às 10, 11 da noite, futebolada, desde os pequeninos até aos graúdos. Depois tínhamos sábado de manhã até à noite, jogos. Domingo de manhã até à noite, jogos. Epá, nem o relvado do Benfica, que tem lá a rede de trabalhar, nem eles conseguiam ter aquilo em condições, não é? Nunca na vida. Epá, agora este ano, só lá, muitas vezes eles vão treinar para outros campos, ou então para o sintético, que agora já há um sintético, e no ano passado não havia nada disso, não é? E é normal que agora as coisas, vocês na televisão tenham visto um relvado mais bonitinho em relação, se forem ver vídeos da época, passada.
O jogo com o Belenenses que nós vimos.
Epá, e janeiro foi a nossa vantagem, foi os buracos. Foi os buracos, foi a vantagem.
Sempre que o Belenenses na altura não tinha só com vitória, exatamente. E foi o primeiro empate.
Sim, aquele empate contra o Belenenses soube a ser de campeão.
Mas e foi, achas que foi mais especial esse jogo com o Belenenses do que este com o Benfica? Por ser o regresso aos poucos, um jogo histórico.
Sem dúvida.
Estádio cheio.
Sem dúvida. O ambiente que se ali viveu naquela tarde de dia 6 de janeiro, um dia espetacular de sol, a frio, mas um dia espetacular, foi um ambiente muito bom. O do Benfica foi mau porque lá está, não há adeptos. Não venham dizer que é igual, não é nada igual, não é. Eu pouco ou nada vi do jogo do Benfica, vi dois golos do Benfica e o lance do gol do Estrela. Mas as pessoas que me conhecem sabem disto, que para estar ali não haver mais do que estar ali, para mim não faz muito sentido. Se o bar estiver aberto, a gente vai para o bar.
Tu que já acompanhaste clubes grandes e clubes com menos adeptos?
Acompanho clube grande, acompanho. Não escondo ninguém, acompanho bem.
Dizias
não escondo ninguém.
Em off, que a diferença é que num estádio com 65 mil parece que és mais um, num estádio com 1.000, 2.000 pessoas sentes que faz a diferença, é isso? É a grande diferença entre que se sente quando se tem um clube que é nosso e que estamos mais próximos, é isso?
Sim. Epá, faz uma diferença muito grande, porque para mim faz, porque senti na altura que o clube estava a abrir as portas da falência, bem dizer, pronto, já passou muitos anos, eu hoje em dia estou com 32, na altura era um miúdo muito novo e pouco ou nada conseguia fazer, não é? Apesar de já mexer um bocadinho ali dentro, o que é que eu conseguia fazer? Nada, não conseguia fazer nada, não conseguia, ainda me lembro na altura, criei um blog, ainda deve existir, o blogspot.com, na altura eu criei um blogspot.com que era o Estrela Vivo, pá, escrevi ali umas coisas e tal, vamos juntar uns dinheiros de uns crachás, de uns cascóis, de uns autocolantes, mas na minha cabeça era um miúdo que, epá, vamos salvar um clube com milhões de euros de dívida, mas eu estava a pensar numa solução que ia injetar 300, 400 euros. E eu não tinha essa noção, não, era um miúdo, pronto, não conseguia chegar lá e não conseguia fazer nada. E hoje em dia sinto que ainda posso fazer mais e tenho feito muito, acho eu, pelo aquele clube e pronto, e as pessoas que lá estão se têm noção disso. Consegui criar, para mim foi uma vitória muito grande ter conseguido criar a iniciativa das cadeiras, onde as pessoas, o povo, é engraçado, é isto, o povo é que me ajuda com a iniciativa das cadeiras. Caldas, não é cá o Jorge Jesus, nem o Fernando Santos, nem o Paulo Bento, é o povo que me está a ajudar, é o povo que recebe o ordenado mínimo, é o povo que recebe um salário na média de 2.000 euros e tem 2 filhos e por aí fora, são esses que estão-me a ajudar a meter um bocado mais de cor no estádio, tirando ali, claro, um caso ou outro, não é? de algumas pessoas mais conhecidas cá fora, que me ajudam a mim, estão a ajudar o estádio, não é?
Há um aproveitamento de algumas figuras dos clubes, ou seja, falavas no JJ, no Fernando Santos, há uma série de jogadores, quando os clubes estão mal, dizem que sempre foram do Estrela, ou um Sapinto que diz que sempre foi do Salgueiro, ou seja, quando o clube está mal, eles dizem, eu sempre fui clube, mas na realidade nunca dão a cara pelos clubes, não é?
Ah, isso para mim é tudo farinha do mesmo saco, e não escondo e digo na cara deles, mas é que não, quem me conhece ali dentro do Estrela sabe que eu sou assim, isso funciona, e peco às vezes por ser assim, mas é a minha maneira de ser. Epá, vocês não têm noção, e se o pessoal do Estrela ouvir isto, com certeza que vão ouvir, e eles sabem como é que eu sou. A semana antes do Benfica, foi só vedetas irem ao estádio, até ia ajudarem, na altura. O JJ, eu tinha uma frase preparada para ele, claro que isto ia chocar, ia haver ali uma guerra de todo o tamanho, ia uma bater com certeza, mas eu tinha uma frase que era para ele, que era o que eu sentia, se pudesse dizer, claro que eu não ia fazer porque ia prejudicar o nome do Estrela e ia ser mal visto, mas se eu pudesse, a frase que ia aparecer no Topo Sul, na parte da bancada do Topo Sul, era: Jorge Jesus, o teu Estrelinha é o teu clube de campeão, empresta-nos lá 1 milhão, porque são essas pessoas que podem ajudar estes clubes e os clubes ajudou-os tanto a crescer e não aparecem. O Jorge Jesus apareceu agora, o Estrelinha, que loucura, mas há mais, o Abel Xavier, o Jorge Andrade tem um exemplo, vai lá, está-se várias vezes no estádio, fala às pessoas, há outros não, as pessoas vão ver-nos na rua, pedem uma fotografia, olham de lado, mas depois entram lá dentro, estão lá o jornalista ou o fotógrafo e já são os gajos mais contentes do mundo, cheios de sorrisos, e isso para mim não vale zero. Para mim, quem eu tenho com muita consideração ali dentro é o povo, porque é o povo que me ajuda a comprar tintas, é o povo que me ajuda a comprar cadeiras, é o povo que me ajuda a comprar e a vender cascóis, e são eles que dão, fazem esforços pelo clube. Os outros fazem quando, neste caso, as pessoas mais conhecidas, dão a cara quando lhes convém. E não escondo isso, e todos da SAD e do clube sabem que essa é a minha postura em relação a eles. Digo bom dia, boa tarde, se me falarem. Se não me falarem, passo ao lado. Ainda agora foi lá o Kennedy e o Abel Xavier, se não me engano. Pá, eu estava lá no estádio, e o pessoal veio ter comigo: Marco, está ali o Abel Xavier e o Kennedy, vamos lá tirar umas fotos. Eu tirar uma foto com o Abel Xavier ou com o Kennedy? Eles quiserem é que têm que vir ter comigo para tirar foto com o Marco Fernandes, caralho. Eles é que têm que vir tirar foto. Ali dentro daquele estádio, eles é que têm que vir tirar foto comigo. Pá, eles tiveram a posição deles. E eu não me esqueço de algumas posições. Para mim, os jogadores que têm muita história, muita mística, são aqueles que não estão lá pintados ou são aqueles que não são convidados. Pedro Simões, que entrou lá com 7 anos, saiu com 37. Rui Neves, que fez 15 ou 16 anos de Estrela da Amadora. Rebelo, vá lá, lembraram-se agora do Rebelo, pelo menos para ir ao sorteio da taça, calhou o Benfica, porque senão ninguém se tinha lembrado também do Rebelo. Agora no domingo recebemos o Agatão. Sabem quem é o Agatão? Sim, o treinador
sim,
do Fonseca.
Sim, é um defesa central.
Em comparação, o que ele fez com o clube, né, o que ele fez pelo Estrela, foi muito superior ao que fez o Jorge Jesus. Desculpa estar a dizer isto.
Mas... Não. Porque eu,
é uma real... acho... e ninguém se lembrou de agradecer, de Agatão, esta é a tua casa, isto é um carinho, um cascol, uma camisola. E sim, eu fico ofendido porque, por exemplo, houve um adepto que escreveu assim num fórum, num grupo que a gente tem de pessoal do Estrela, houve alguém a queixar-se disso e houve um que escreveu assim: nós demos-lhe uma prenda, demos-lhe duas batatas dentro da baliza. Essa foi a prenda. Claro que houve pessoas que sabem a história, sabem do clube e depois responderam: pá, o Agatão foi um senhor ali dentro, não é? Tem que ser tratado como tal. Eu acho que tem que se marcar a diferença sempre nesses caminhos e não só aproveitando das caras boas. Porque se as caras boas ajudassem o clube, hoje em dia nós tínhamos estádio. Hoje em dia nós podíamos dizer: nós temos estádio, não deixaram morrer o clube. Toda a gente se borrifou completamente para o Estrela da Amadora. Toda a gente se borrifou. Quem podia economicamente se borrifaram-se para o Estrela da Amadora. Agora que o Estrela está a reerguer-se aos poucos, e Deus queira que chegue muito longe, Deus queira história que chega muito longe, eles lembram-se agora do Estrela e os outros.
Pois, pois. E Marco,
há uns meses atrás.
E, por exemplo, vocês, estando o Estrela inserido num concelho que é um concelho recente, Amador apenas é concelho tipo, desde 1979. E teve uma grande explosão demográfica, tipo entre 50 entre a década de 50 e 70, não é? Porque antes era uma aldeia que até pertencia à freguesia de Carnaxide.
Era por Calhota, isso mesmo,
em volta da Calhota. Tu sentes que o Estrela acaba por ser um fator ou uma espécie de veículo de identificação local? Porque, porque estando na periferia...
O Estrela era a bandeira da cidade, não é? O Estrela foi, sem dúvida, a partir dos anos 60, o crescimento foi muito grande, até os anos... inícios de 80. A partir daí, voltou a cair, não é? E a Amadora foi considerada a segunda ou terceira maior, agora, né, há anos mais tarde, dos maiores concelhos em Portugal.
Chegou a ser a maior freguesia da Europa.
Mas depois houve
era a maior freguesia da Europa.
Sim. A maior freguesia da Europa. Né? A maior freguesia. Aliás, o Campo do Estrela, se não me engano, agora posso estar aqui a dizer um grande disparate, mas o Campo do Estrela na Reboeira, dada altura, pertencia ao Eras? Acho que era isso.
Os serviços municipalizados, por exemplo, acho eram ao Eras. Isto tenho certeza.
Era o Eras. Aquela parte ali da Reboleira, Burel, Reboleira, aquela zona ali, e pertencia, depois da linha do comboio para lá, é que já era Amadora. E o bairro do Bosque, Falagueira, a zona da antiga Porcalhota, neste caso. Sim. A zona da antiga Porcalhota. Mas não tenho dúvida que o Estrela mexeu muito com a cidade e foi uma, durante anos, e esse é o meu objetivo, é que aos poucos vá voltando a ser um estandarte.
Achas que já não é? Mas achas que já não é? Ou achas que se perdeu um pouco
é o maior, neste momento é o maior estandarte que a Amadora tem, okay. Porque não tem mais, só que houve um elo de ligação que foi-se desligando. Porquê? Por tudo o que o Estrela também passou, não é? E depois não é só isso, não vamos esquecer de a população que a Amadora tem, é uma população muito, os velhotes do Estrela vão desaparecendo, os imigrantes são cada
muito móvel,
vez mais, por isso as pessoas não pensam que dá para ligar uma cidade inteira ao clube. Vai dando, mas isso tem que ser um caminho muito, muito penoso e tem que ser sempre feito devagar, com calma, não nos esquecendo de todo o tipo de pessoas, o que a gente pode apagar ali, por exemplo, agora contra o Benfica.
Não achas que parte do trabalho da magia também podia ser... um trabalho feito nas escolas da Amadora, na comunidade mais jovem, por exemplo?
Para trazê-los?
Sim.
Usar a camisola que o Michael Knight usava, por exemplo, do Estrela, esse tipo de trabalho? Ir buscar figuras? Seria isso? Sérgio, que estás a perguntar?
Sim, não. Porque para já, eu já ia tocar nesse... Há bocado depois passou-me, porque eu acho que é uma grande jogada de marketing. Acho que... Foi bem sacada, apesar do Marco já ter explicado que a Dr. Bayard nunca teve intenções de patrocinar
a equipa
sénior. Mas eu acho que foi uma boa jogada de marketing, acho que ficou muito bem conseguida a camisola. Mas a minha questão era mesmo se a parte do trabalho da magia não podia ser também este, de ir explicando o que é o Estrela, que uma escola que esteja ali na redondeza, uma escola secundária que esteja ali na redondeza,
a da Amadora?
Pá, a da Amadora, por exemplo,
que ali ao lado, de onde veio o Pité,
de também de trazer miúdos.
O Pité, estás a falar do Pité?
Sim, do Rui,
o Buraco.
Falecido?
Já, porque eu conheço da Amadora.
Ah, estás a falar do filho?
Ah, do filho, o pai foi colega da minha mãe, esteve à frente do Liceu da Amadora muitos anos.
O pai tem uma cadeira. O pai tem uma cadeira dele no estádio. Foi uma professora, ela sempre pediu anonimato, mas é engraçado, foi uma professora que contactou-me, da ESA, da escola do Liceu da Amadora, que foi colega dele e ela sabia que ele gostava muito do Estrela, então arranjou o meu número, telefonou-me, descobriu a iniciativa que eu tinha das cadeiras e disse-me assim, olha, eu queria uma cadeira. E eu digo, pronto, ok, vamos tratar da cadeira. Qual é que é a cor? É vermelha, pronto. E o nome, Pité. E eu fiquei assim, Pité. Pensei logo que era o filho, alguém muito próximo a ele. E eu disse, mas você você é da família? Não, eu sou uma antiga funcionária. E a cadeira dele, depois, mais tarde, meti a cadeira dele. Mais tarde foi um grupo de pessoas que contactaram-me, que era do meu teatro dançando, contactaram-me, juntaram-se todos, então me quiseram comprar uma cadeira e meter ao lado dele. Pá, foi muito engraçado, porque o Pité tem uma longa como é que eu ia dizer, tem uma boa fama, vá, tem boa fama.
Amadora, ali, é uma figura naquela, muito importante na Amadora, uma figura no muito liceu, na comunidade.
Ó, Marco, mas já agora, desculpa lá, Ares.
Atenção.
Antes de avançarmos ali para a minha questão de sensibilidade a malta mais
era
nova.
Aí que eu queria ir,
mas antes disso, pá, nós já falámos aqui N vezes das cadeiras. Pá,
era explicar isso.
Era para explicares mesmo qual é esta iniciativa. Que iniciativa é esta das cadeiras?
A iniciativa das cadeiras passa pelo seguinte. Eu queria arranjar cadeiras para o estádio e não tinha dinheiro. Não conseguia arranjar dinheiro. Mas o Clube Desportivo Estrela fez anos dia 28 de... Faz anos. Pronto, neste caso, o clube agora com a fusão desapareceu, vá. Mas fez anos dia 28 de setembro. E eu decidi, com o pessoal da CLAC, comprar uma cadeira vermelha para oferecer ao clube, porque nós no Natal oferecemos coisas ao clube. Quando eu digo ao clube, eu nunca quero muito oferecer nada a eles, eu quero sempre oferecer ao estádio. Por exemplo, no Natal oferecemos as coisas para o papel higiênico, porque não havia papel higiênico, o piaçás e por aí fora, para as casas de banho das mulheres, saboneteiras e por aí fora. E houve uma altura do aniversário do clube, vai fazer dois anos, que eu ofereci uma cadeira. Eu ofereci uma cadeira e mandei gravar na parte de trás da cadeira, mandei gravar a laser o símbolo do clube e depois a dizer magia tricolor, e oferecemos ao clube. E depois houve um rapaz da CLAC, do grupo, que me quis comprar uma cadeira. E eu disse assim, e agora o que é que eu faço? Ele quer-me comprar uma cadeira. Porquê? E ele, pá, queria ter o meu nome gravado no estádio. E eu disse, pronto, ok, queres uma cadeira? Está aqui a cadeira. Mandei gravar, comprei a cadeira, individualmente, consegui um preço para comprar a cadeira, comprei a cadeira, e foi assim que tudo surgiu. Entretanto, o que é que eu tive que fazer? Ou seja, criei aqui uma margem de manobra, muito reduzida, mas que me dá para movimentar, a nível da colocação das cadeiras e o seu processo todo, a logística de comprar, porque eu não vou comprar 5 mil cadeiras. Eu compro uma, duas, três, quatro, e elas não estão aqui ao meu lado e eu posso pegar nelas e pago e está feito, né? Tenho que me deslocar e tudo mais. E isso fica tudo a cargo do Marco Fernandes, que sou eu, que ofereço essa logística. Depois, cada cadeira custa-me cerca de 13 euros e qualquer coisa, já com o IVA. A mandar gravar custa-me 2 euros e meio, ou seja, a pessoa mete o vem todas com o símbolo do a silhueta do símbolo do Estrela e com o primeiro e último nome. Depois, a pessoa, se quiser, paga mais 1 euro e mete o símbolo gravado a laser, a silhueta do símbolo da magia tricolor, em homenagem ao grupo, porque também, se não fosse o grupo, eu não tinha feito estas iniciativas. Ou seja, no total, a cadeira sai às pessoas por 25,60€. Qualquer pessoa pode a ter, qualquer empresa pode a ter, o Jorge Jesus não a tem, muita gente do povo tem, o Pité tem, como falámos agora, o Pité tem, os familiares já quiseram também entrar em contacto comigo para comprar algumas cadeiras, mas basicamente é isso. As pessoas tentam contactar a Magia Tricolor, ou a mim, diretamente, ou no Café Del Negro, porque o Vítor é uma pessoa do café que me ajuda com isto. As pessoas encomendam a cadeira, escolhem a cor, vermelha, branca ou verde, ou uma nova cadeira que eu inventei, que é a amarela. Nunca houve cadeiras amarelas no Estádio do Estrela, eu inventei essa cadeira agora. Porquê? Porque é as cadeiras amarelas que vão fazer as laterais das escadas amarelas do estádio, ou seja, para sobressair mais as cadeiras, a escada, né? Neste caso as escadas, estou a criar cadeiras amarelas à volta das escadarias do estádio. Por isso é fácil, as pessoas chegam ao pé de mim, pagam ou no café, ou pagam por transferência, ou por MBWay, e foi uma maneira dos imigrantes que estavam na ajuda. Isto foi porque foi tudo, nós estávamos a fazer voluntariados no Estrela, ou seja, a fazer obras, e os imigrantes tricolores queriam nos ajudar, e nós não tínhamos muitas hipóteses, eles não tinham a hipótese de vir cá a Portugal e ajudar-nos, né, conviver connosco e tudo mais. E depois, com essa ideia, eu consegui que saísse mais duas, três cadeiras e por aí fora, e até ao dia de hoje, que vou com cerca de 180, 190 cadeiras, mas podia ter muito mais, mas neste momento não dá, porque é muita coisa que nós estamos a tratar neste momento na Magia Tricolor, é muita coisa mesmo, é isolamentos do estádio para não chover cá embaixo, porque aquilo, quando chove um dia ou dois, aquilo parece um rio, É agora reformular o estádio todo, é tentar sensibilizar a Amadora a apoiar o clube, fazendo campanhas que o Covid é muito difícil, mas tentamos marcar o estádio, à volta do estádio, as ruas, com o nome Estrela da Amadora, seja em folhetos, somos nós que distribuímos a publicidade dos jogos, nos cafés, no, pronto, há uns meses nas escolas, e eram, somos nós que fazíamos isso, fomos nós que sugerimos ao clube podermos ir às escolas, fui eu que sugeri ao clube podermos ir às escolas, apanhar cerca de 22 miúdos das escolas rotativamente para entrarem com os jogadores, nunca aceitaram essa minha ideia, nunca o quiseram fazer, fomos nós que pedimos para ir às escolas também, o conselho todas, marcarmos um género de uma apresentação, não digo da magia tricor, mas do nome Estrela da Amadora, que é o mais importante, mas também nunca nos foi aprovada essas situações e outras tantas situações que a gente tenta tanto para fazer e não conseguimos chegar a todo lado.
Mesmo. E diz-me uma coisa, tu descreves isso tudo, vocês basicamente eram pau para toda a obra, não é?
Pelo éramos, que... não, somos.
São.
Não é por ter entrado assado que a gente
deixa
ter o nosso papel ali dentro, é que nem pouco, nem mais ou menos.
Mas a SAD ainda mantém, deixa-vos dar esse, dá-vos espaço para manter essa ligação tão próxima com o clube, no sentido de vocês estarem lá e estarem e serem parte do dia-a-dia do clube, ou não? Porque por vezes, sim, quando pode. Ocorre esta maior personalização, percebes? Pode haver, é que tu, por exemplo, tu aí falaste uma coisa ainda há pouco, foi quando houve a fusão do clube, agora, certo. A data de nascimento do, sim, clube perdeu-se. Ou seja, parece que não houve uma continuidade. E isso, por exemplo, eu já ouvi críticas de outros adeptos de outros clubes que passaram por processos semelhantes a dizer que isso significava que vocês se tinham vendido. Como é que tu reages a isso e enquadra isso?
Muito mal mesmo. Não sei se vocês viram agora na televisão, porque apareceu na televisão, porque calhou o Benfica. Eu tive acesso às fotos do autocarro do Estrela, o autocarro foi estreado contra o Benfica, atenção. Mas o autocarro já circulava, já estava parado na zona de Sintra há bastantes meses e eu fui dos primeiros a ter logo acesso às fotografias do autocarro. E claro que saltou uma tampa, tinham lá desde 1932, correto, porreiro, renascido em 2020. Pá, para mim isso é muito mau. Porquê? Porque eu tive pessoal do Bolonense a dizer-me assim: pá, Marco, vocês renasceram em 2020, em 2011 fizeram mais um renascimento, pá, vocês estão sempre, quantas vidas é que vocês têm? Isso parte do nosso trabalho de casa. Vocês, por exemplo, se forem à página da Magia Tricolor, nunca hão de ver nada, pelo menos enquanto eu lá tiver, nunca hão de ver nada alusivo. Essas datas são importantes para a história do clube, são marcas que fazem parte da história, mas não são as marcas que nós passamos cá para fora, não podem ser essas. A única data da fundação celebrada por nós exatamente, mas é, não só
temos,
essa.
Não temos que, mas não temos que, com a entrada da SAD, não possa haver uma certa predisposição por parte da SAD para reescrever a história. E eu digo-te isto. Eu obviamente não estou aqui a tentar provocar nem nada, atenção, mas é mesmo tentar perceber, porque há vários clubes que, por vezes, quando aparecem estes investidores e quando aparecem estas transformações,
o Salgueiros, por exemplo,
Salgueiros, sim, ou outros, tantos outros, os adeptos já passaram, portanto, que optam por dançar com o diabo, se me permite essa expressão, não é? E depois ficam surpreendidos por de repente, passado um mês, dois, três, ou um ano, dois, três, de repente a SAD querer tomar tudo e estar a querer tomar um rumo completamente diferente daquele que tinha sido proposto, percebes? É mais nesse sentido.
Sim, acho. Não, tens toda a razão no que tu estás a dizer. Isso é tudo possível e isso é normal. Enquanto eu estiver ali e mesmo que saia da frente do grupo, da Magia Tricolor, enquanto eu estiver ali, vou ser sempre uma pedra no sapato de quem lá estiver, seja Sado ou clube, sempre fui, sempre fui, se vocês falarem com malta que é ligado ao Estrela, eu, toda a gente diz isso, sempre fui uma pedra no sapato para algumas pessoas ali dentro, porque lá está, para mim os princípios, as origens, os valores estão sempre em primeiro lugar, ponto final, sempre em primeiro lugar, e eles às vezes podem tentar mudar isso, mas até à data, sempre que houve qualquer coisa e eu os alertasse, atenção, fizeram isto assim, pronto, há que tentar também ajustar eles à realidade e também nós ajustarmos um bocadinho à realidade deles e tentarmos sempre dialogar, por exemplo, eles agora no túnel de acesso, não sei se posso dizer isto, mas no túnel de acesso ao relvado fizeram um grafite onde meteram a equipa que ganhou a Taça de Portugal em 90, meteram o símbolo do Estrela em grande e meteram a Taça de Campeão da Segunda Liga, a Taça de Portugal, o João Alves e o José Gomes, e no lado esquerdo, logo em frente ao balneário, meteram o símbolo da magia tricolor e uma foto que não é minha, que não fui eu não quis uma foto minha, mas a foto de um elemento do grupo a pegar numa tocha e tal, e meteram lá e fizeram um desenho. Isso são tudo pontos que nós temos de ter em consideração e ver que eles também querem dialogar e querem que a gente, e que nós, e isso é verdade, eles têm que ter noção que têm que ter a magia tricolor também do lado deles e que esteja tudo bem, porque senão eles sabem que nós somos completamente uma pedra no sapato deles mesmo, porque nós temos ali muita força, seja Sado ou o clube, eles sabem que nós ali temos muita força por uma simples razão, porque nós estamos ali por amor, ao clube, não estamos por dinheiro. Nós irmos para lá trabalhar, perdemos dias do nosso trabalho, perdemos dinheiro em cerveja, que é uma coisa parva, a estar lá a trabalhar. Se faltar um pincel ou um rolo ou uma trincha, nós vamos e compramos, nós vamos e arranjamos. Se faltar alguma coisa, nós vamos. E nós estamos ali só por, única e exclusivamente, amor ao clube. E nada mais. Não vamos com segundas intenções. E já lá estamos. Vai fazer 16 anos agora, dia 19 de fevereiro. Não é? Claro que houve grandes pausas. Houve várias coisas por trás para o grupo, para as pessoas se irem mantendo em contacto e por aí fora. Algumas ações foram feitas. Mas eles têm noção que nós estamos sempre em cima do acontecimento, tanto o clube como a SAD. E o clube, nesse aspecto, posso ser sincero, nunca teve um obrigado para connosco, tirando uma, duas vezes nas redes sociais, e eu sei que quem publicava isso é uma pessoa que até se fazia, fez sempre questão de ser sócio da Magia Tricolor para ajudar o grupo. Agora o resto nunca quiseram, sempre viram, esse foi o grande erro do clube, sempre viram a Magia Tricolor como uma ameaça, uma ameaça ali dentro. Eu posso vos dizer que a Magia Tricolor preparou contra o Bolonenses, não sei se viram, uma coreografia, uns plásticos com as cores do clube, pá, ali algo pronto, não tão bem, não perfeitinho, com material de qualidade, porque nós não tínhamos. Foram empresas que tinham empresas de fábricas na zona de baixo da Amadora que tinham lá um rolo branco, outros tinham um transparente, outros tinham um verde transparente, outros tinham um vermelho transparente, e por aí fora, e nós conseguimos fazer isso tudo. Posso vos dizer, por exemplo, nós marcávamos às quartas-feiras para ir fazer a coreografia, porque aquilo eram tiras e tiras e tiras de vocês percebem disso, não é? De coreografias. É tiras e tiras de rolos e de fitas e tudo mais. Epá, e o clube, por exemplo, eu marcava às 9 da noite, em pleno inverno, eles abriam-nos às vezes as portas às 10h30, 11h. Isso são coisas que eu nunca me hei de esquecer na minha vida. Pois, nunca pois. Mesmo. Nunca mesmo. Por isso é que eu há bocado vos disse que o pessoal também do Estrela nunca teve muitas oportunidades em escolher SAD e existir a SAD ou ficar como estávamos. Porque ao ficar como estávamos, estávamos em decadência total. Quando eu vos digo que somos nós, é o Marco Fernandes que ao intervalo vai repor o papel higiênico nas casas de banho das mulheres, acho que está tudo dito.
E já agora, qual era a tua opinião sobre o Sintra Futebol Clube anteriormente? Porque basicamente o Sintra era um one-man club, basicamente. Certo. Era um homem que fazia tudo, não é?
E nós chegámos a ir ver um jogo. Tu foste quando não, nós fomos ver? Ah, não foste.
Eu estava em viagem, estava não sei onde.
Pois é.
Mas era... qual era a opinião?
Eu não conheço... Se vocês falarem da pessoa Diniz Delgado, pronto, aí é diferente. Agora, do clube em si, do Sintra, a história que eu sei é que foi criado há 7 anos, se não me engano, subiu, e neste momento estava completamente endividado e saiu-lhe, ou Diniz, saiu-lhe 1 euro milhões. dois. Ponto final. E eu digo isso a ele, não tenho qualquer problema em dizer aqui também, porque saiu-lhe um euro milhões e foi a escolha certa que ele
fez.
Foi a melhor escolha que ele podia ter feito. Porque acho que ele teve umas propostas também para vender o clube a uns chineses, se não me engano, a uns chineses, mas depois decidiu dar, entre aspas, a licença do Campeonato de Portugal e da eliminatória ao novo Estrela da Amadora que iria surgir.
O clube tinha um problema terrível que era, não tinha adeptos. Nós fomos ver, no jogo que nós fomos ver, estavam mais 10 pessoas
vale
além do
pena,
nosso grupo.
Não vale
dava mantas. Dava
a pena
mantas.
Dizer mais problemas. Quando tu tens um problema que é não há adeptos, chega. Não, mas são de dias.
Juntava-se
é como
o facto, mas juntava-se o facto de também não ter
Lenço,
campo
não,
sequer.
Sim,
e juntava-se o problema que andava a jogar no campo 2 do Real de Massamá. Ainda por cima era completamente surreal aquilo. A ideia era boa para fazer uma brincadeira ao futebol.
Mas existe uma equipa assim, não é?
Agora,
o Oriental Dragons. Ok.
Sim.
Mas isso aí é um grupo de investidores. Pá. Isso aí, chineses.
Eles estão a ganhar. Eles têm vindo a ganhar. O Oriental Dragon está em terceiro ou quarto, acho eu. Um bocado,
não mar, acho eu.
Claro que ele não passou na Ruana, né? Como é lógico.
Marco, e achas
já agora,
que...
Eles bem tentaram, mas não tiveram hipótese.
E já agora, Marco, também, tu aí falaste tipo sobre a força da magia e a preponderância também da magia, tipo dentro do Estrela. A minha questão aqui é mais direcionada na questão do Estrela na própria Amadora. Eu aqui, ainda há pouco eu estava-te a dizer, a Amadora é um concelho recente, é um concelho densamente populado, não é? É um concelho, tipo, como tu muito bem explicaste, é um concelho recente com uma população que talvez esteja lá, talvez há duas, três, há uma, duas gerações, acaba por ser, por vezes, um concelho de passagem, não é? E tem aquela questão de estar inserido na periferia ou na metrópole de uma grande cidade, que é Lisboa, que tem dois grandes clubes. Ou seja, por norma, a Amadora seria a partir de uma daquelas bolsas de aonde o Benfica e o Sporting iriam buscar adeptos, não é? Como é que o Estrela consegue captar adeptos e consegue transformar um habitante da Amadora numa pessoa 100% Estrela ou 100% estrelista, sabendo que existe um grande risco dessa pessoa ser benfiquista, sportinguista ou portista?
Sendo que o potencial é grande porque é a oitava maior cidade do país, ou seja, há ali massa que tem que ser conquistada, não é? Há muita massa adepta.
É um trabalho que tem que ser muito bem feito e tem que se partir sempre de vários fatores. Tem que se partir das escolas, como eu há bocado estava a dizer, das escolas, das escolinhas do Estrela, ou seja, da formação do Estrela, incutir o Estrela nas pessoas, mudar alguns pequenos pormenores no acesso ao estádio, são pormenores, mas que faz toda a diferença. Eu por acaso ontem estava ali a ver umas fotos do Estrela numa apresentação de um plantel 98, 99, se não me engano, e na parte de trás, uma foto toda bonitinha dos jogadores, e em cima da bancada à sombra, epá, um gajo mete a lupa e vê um rapaz com uma camisola do Sporting. Eu só detectei que era do Sporting porque tinha a SIC à frente, acho que era a SIC, tinha a SIC à frente, e eu digo assim, numa foto da apresentação de um plantel, ter atrás uma camisola, e se fosse do Benfica, eu pensava igual, atenção, se fosse do Benfica ou do Porto, ou do Belenenses, ou outro clube qualquer, pensava igual. E hoje em dia, a magia tricolor tem esse papel, que é muito complicado ali dentro, e às vezes arranja-se ali grandes guerras por causa disso. O meu objetivo é, podes ser do Benfica, podes ser do Sporting, podes ser do Porto, passas o portão para dentro, passas aquele muro para dentro, tu só podes falar do Estrela, dos outros clubes. Agora, sim, sim. Se vais para ali falar do Benfica e do Porto, porque depois um fala do Benfica, outro fala do Sporting, outro fala do Porto, e o Estrela não é falado, então o nosso papel não está a ser bem feito. Então as pessoas estão a conseguir compreender isso, as pessoas estão a conseguir compreender bastante isso. Tivemos agora uma situação há muito pouco tempo, que era um dos candidatos às eleições do Estrela, pediu a minha ajuda, não é? Para ganhar as eleições, aquelas coisas todas e tal, e eu, claro, faço o meu papel, vou ouvir o que é que as pessoas têm a dizer, recebo-os, toda a gente, pronto, dou-lhes algumas dicas e por aí fora. Engraçado, o Benfica foi jogar à reboleira numa equipa de miúdos, iniciados, juvenis, agora não me recordo, e essa pessoa que ia concorrer meses às eleições, vai todo vestido à Benfica, porque às 4, às 5 da tarde ia haver um jogo no Estádio da Luz, que caso o Benfica ganhasse era campeão, certo? Para mim aquilo foi uma afronta que ele fez, não é? Para já estava-se a querer candidatar ao clube. Depois vai ver o jogo onde joga o filho dele contra o Benfica. Atenção, o filho dele joga no Estrela e vai jogar contra o Benfica e ele vai para o estádio todo vermelho. Para ajudar à festa, o filho dele marca o gol contra o Benfica e ele vai festejar o filho à grade, todo equipado do Benfica. Como é normal, no intervalo, eu esperei que ele fosse para a zona do bar, esperei que houvesse ali muita gente e depois eu fui lá à frente de toda a gente e disse-lhe, achas que era em ti que eu ia votar para ser presidente do Estado? Até podes ser benfiquista, mais benfiquista do que eu, até nem deves ser, de certeza absoluta, mas vis para aqui equipado à Benfica, dessa maneira, onde o teu filho joga contra o Benfica e depois o teu filho marca o gol contra o Benfica, claro que se essa pessoa tivesse um buraco escondido, ficou tudo a olhar para ele, não é? Como deve imaginar. E agora tivemos uma, ainda havia, se não me engano, a última vez que houve adeptos no estádio foi no Dia da Mulher, se não me engano, acho que foi no dia 8 de março, acho que foi isso. Houve também umas situações que foi um rapaz ficou a cantar pelo Estrela, ficou com os calores e tira a suete. Debaixo da suete tinha o quê? Uma t-shirt branca, Lampiões não obrigado. Claro que aquilo eu já temi ao pior, não é? Como devem calcular, temi ao pior. Entretanto, outro membro lá do Estrela vai lá ter com ele e chega ao pé dele e diz-lhe assim: olha, se não tem porque veste a camisola, porque tu tens uma camisola a dizer mal do outro clube e não é bem-vinda aqui. Yeah. Pá, e a pessoa virou-se para o rapaz, olhou, ele nem deu conta, ele olhou para a camisola e disse assim: ei, tens toda a razão, pá, peço desculpa, e vestiu a camisola. E eu pensei assim: foda-se, se fosse há uns anos isto ia dar aqui já uma batatada de caraças. Ou seja, está-se a tentar mudar, nem foi preciso o Marco Fernandes ir lá, pá, olha, não leves a mal, então estás aqui com a camisola dos grupos do Sporting a falar mal dos grupos dos benfiquistas em geral, e pá, isso não é a nossa guerra ali dentro, não temos vida, é o que há um elemento que costuma dizer, não temos tempo nem vida para essas guerras, não temos mesmo.
Marco, eu não acho que o discurso anti seja a melhor solução, porém, há clubes que ganham muita força tendo uma rivalidade. Achas que, por exemplo, eu quando pensando em alguma malta que eu conheço do Olímpico Montijo, que tem a rivalidade com o Alcochetense, achas que tem faltado ao Estrela um rival? Ter um picanço?
Mas então,
qual é o rival? Não há um derby. Qual é o derby?
Derby? Então ainda agora houve um na terça-feira.
Há vários, então é isso?
Então não houve o Benfica Estrela, foi um derby.
Não é o meu conselho, por acaso.
Mas então é isso? É isso? Então consideras que a rivalidade grande é Benfica e Sporting ou...
Belenenses, okay. Como é lógico, é o Belenenses em primeiro lugar. Só que eu não considero nenhum clube rival, porque chamávamos a distrital.
Esse picanço sim, não é sim. Importante.
Eu estou-te a perceber onde é que tu queres chegar. Na primeira época de séniores, agora recentemente na distrital, houve um clube que surgiu também no outra vez. Ou seja, havia o Belenenses, o Estrela, e depois foi criado um clube já com alguns anos na Amadora e foi pela primeira vez que também teve séniores. Ou seja, quando acabou o Estrela da Amadora, criaram um clube que é o Amavita e eles criaram séniores, ou seja, ia mexer os rivais dentro da própria Amadora. Claro que eles não tiveram pedalada, no ano a seguir acabaram alguns séniores, mas as pessoas, o Amavita é o nosso rival. Agora, clubes com mais história, né, podemos considerar o Belenenses, mas eu não considero nenhum rival em especial. Para mim são todos clubes como os outros quaisquer.
Já acompanhaste o Estrela durante uma machete de anos e já percorreste o país atrás do Estrela. Qual foi o campo então mais agreste em que viste o Estrela jogar? Vá, vamos por aí então.
O primeiro foi aquele que eu não fui, foi contra o Bessa, porque se eles me apanhassem lá, arrancava uma cabeça. Esse eu não fui, mas quem foi passou um bocado mal. Mas foi... O campo pior foi, sem dúvida, o Setúbal, por estranho que pareça, foi o Setúbal. Pelos seus grupos organizados. Eu não sei se posso dizer o nome Coax, isto agora está sempre a ser um bocado. As Coax, pronto, os grupos organizados. Não, nada teve a ver com os grupos organizados do Sporting, do Setúbal, mas... do Vitória, mas sim pelo bairro que está cá fora e houve,
sim,
é isso.
Sim, lado, sim, sim.
E houve grandes problemas lá, Bela Vista, se não me engano, o bairro da Bela Vista.
Uma vez tipo, fui lá ver um marítimo a Setúbal e fui beber uma cerveja e um homenzinho que estava, tipo, começou a mandar para o pá, começou-nos a mandar tipo ao caralho, porque em 79 o marítimo tinha passado a descida do Setúbal, em 79, estás a ver? Portanto, pá, olha, é legítimo, portanto...
Não, mas é curioso, não, pô, porque isto vinha a propósito da pergunta do João sobre rivalidades, mas um Oriental, um Atlético, um Casa Pia, clubes assim...
Olha, o Atlético...
Real de Massamá por ser ao lado.
O Atlético... É pá, Real Massamá... Pois, eu já não lembrava desses e vamos jogar para a semana com eles.
Caco da Pontinha.
Esses, só que lá está... O Caco da Pontinha... Pois, são todos rivais porque são ali da zona. Só que depois a gente também vê... Nós pegamos...
Não tem
um Estrela e está um bocadinho... Lá está, não tem massa, ou seja, não tem tanto poder como o Estrela. Até podem ir lá e ganhar e vir lá duas, três vezes e ganharem duas, três vezes, mas não os consideramos como rivais. O Real Massamá é aquela... sempre quis ser o número um da linha de Sintra, não é? E depois aproveitou, e bem, porque Sintra aposta também muito bem no desporto, enquanto a Amadora nunca o fez como Sintra. Nunca fez, isso venha lá quem vier. E o Real Massamá, nestes anos que o Estrela teve, entre aspas, adormecido, sempre tentou ser o primeiro da linha de Sintra. Agora não tem hipótese outra vez, por mais que está bem que eles agora fizeram a vida negra ao Estrela quando lá foram, não é?
O Real teve aquela sorte, o Real teve a sorte de ter o McDonald's ali, teve o investimento a certa altura realmente da Câmara, teve o dinheiro do Nani, houve ali uma série de coisas que levaram que o Benfica quando esteve lá também a treinar, houve uma série de coisas que aquilo conseguiu.
Jogou contra o Estrela, foi o último clube que jogou contra o Estrela, foi o último mesmo.
O Carlos Vinícius quando vem para Portugal passa pelo Real Massamá, mas aí era dinheiro de empresários, mas pronto.
Pois, não sei se já lhe deu dinheiro, mas a verdade é que, por exemplo, o Nani deu bastante dinheiro ao clube, o ter o McDonald's, etc. Isso foi importante. Só uma parte sobre esta questão de Sintra ter investido no futebol da zona, também teve algum problema, alguns contras. Eu que sou de Queluz, vivi uns anos na Amadora, depois também vi em Queluz. O basquete do Queluz é campeão em 98 ou 99, algo assim do género, com o dinheiro em que na altura o PSD mete à brava no Queluz, ganha-se o título e a seguir retira o dinheiro e o clube vai à falência. Ou seja, esse dinheiro, a forma como há um aproveitamento político das câmaras, tem um lado muito pernicioso e muito perigoso, porque querem mostrar que estão junto do desporto, mas é mais importante, criar para uma câmara apostar na formação, quer esteja no basquete do Clube Atlético Queluz, quer esteja no Estrela, do que apostar só no que dá visibilidade da primeira divisão, não é? E acho que se calhar, não sei como é que é o apoio da câmara ao Estrela, mas se calhar é muito mais fundamental que a câmara apoie a fundação.
A minha próxima questão tinha a ver com isso, que era a câmara da Amadora, pelo que eu percebi no estádio, quem comprar o estádio, aquele terreno não pode ser transformado em lote, em loteamento, nem pode ser transformado para habitação. E terá que ter uma...
Casa do PDM.
Isso mesmo, terá que manter a componente desportiva.
Isso é tudo muito relativo. Mas legalmente,
podem construir ali um centro de estágio, por exemplo.
É verdade.
Uma academia moderna.
Como é que tu vês o apoio, como é que tu vês a posição da Câmara da Amadora em relação ao Estrela? Tendo em conta isto,
eu tenho uma posição muito, muito diferente dos adeptos do Estrela da Amadora, porque são todos contra a Câmara, são todos, chamam os nomes. Eu acho que sou dos poucos que tenho consciência, porque se calhar conheço muita coisa de que se passou ali dentro, e tenho consciência de que isto não é só estalar os dedos e já está. Não nos vamos esquecer de uma coisa: o Estrela da Amadora foi muito, mas muito mesmo, ajudado pela Câmara da Amadora noutros anos. Se o dinheiro não entrava nos cofres do Estrela da Amadora, isso são outros 500, mas o Estrela foi ajudado muitas vezes pelo na altura, o Joaquim Raposo, e antes disso também, Orlando Santos e por aí fora, foi muito ajudado pela Câmara. Entretanto, o clube desaparece e a Câmara não ajuda. Não é bem não ajuda, as pessoas é que não sabem da história toda que está por trás, porque as pessoas existem e estão vivas ainda para contar as coisas como elas são, e se quiserem contar, contam, não é? E eu fui tentando sempre saber um bocado dos vários lados da coisa. É por isso que eu digo que história do estádio é uma história muito complexa e muito complicada. Na altura eu lembro-me que a Carla Tavares, não, peço desculpa, o Joaquim Raposo adiantou, se não me engano, 10 anos daquelas verbas do futebol, que, ou seja, que as câmaras são obrigadas a dar aos clubes por terem formação, adiantou 10 anos do valor, não é? Desse valor, ou seja, o valor vezes 12 vezes os 10 anos, os 120 meses, mas ninguém se lembra disso. O Estrela, a Câmara não teve culpa que o dinheiro não tenha entrado nos cofres do Estrela. E muita gente esquece do Monte da Galega, que era usado pelo Estrela, que não se pagava. Muita gente esquece das coisas que o Estrela usava da Câmara e não pagavam, e por aí fora. Há muita coisa que as pessoas esquecem. Na altura, agora, há pouco tempo fizeram uma petição online, que era contra a Câmara, por eles não pegarem no nome no estádio do Estrela da Amadora. E eu não assinei. Toda a gente pensava que eu tinha sido eu a fazer e que eu estava a assinar, mas eu não assinei. Porquê? Eu ponho no lado também da Presidente da Câmara. Eu penso assim, pá, o PS, seja quem for, o quem estava cá antes, largou, injetou muito dinheiro no Estrela da Amadora e depois houve má gestão financeira. Nós não podemos agora chegar ali, um clube como o Estrela da Amadora, que as pessoas, como o Clube Desportivo Estrela, peço desculpa, como o Clube Desportivo Estrela, e vamos estar ali a investir num estádio que o clube até pode desaparecer, não é? O clube, se formos a ver, nem 10 anos tem. O clube nem 10 anos tem. Por isso, estávamos a apostar num clube com curto tempo de vida e outros clubes mais antigos. Depois cria-se um grande problema dentro do Estrela com o Câmara, que é alguns membros da direção escolhem o lado da política para combater essa não ajuda da Câmara inicial. Claro que aí vai trazer inimigos, claro que isto é tudo muito bonito, mas se vais atacá-los de frente, e se fores tu a precisar deles, é para esquecer. Agora, neste momento a Câmara, eu sei perfeitamente, ajuda, claro que agora toda a gente me diz ao Marco, mas agora é que a Câmara ajuda ao Estrela, porque já dá na TVI e já ganhou a Farense e jogou contra o Benfica, mas a Câmara ajuda de outra maneira, não é? A Câmara vai ajudando, por exemplo, o Monte da Galega, no ano passado o clube não conseguia lá treinar 2 horas, este ano o clube fez praticamente um centro de estágios ali dentro e foi com tudo com a ajuda da Câmara. Ou seja, tem a ver com o quê? Da maneira como vamos entrar com as pessoas, da maneira como vamos encarar os problemas e as soluções. Quem é que tem a faca e o queijo na mão? São eles. Então nós temos que pedir com jeito, com maneiras, e falar, dialogar. Tem que ser assim, massacrar as pessoas se for preciso. E assim se calhar levava-se a bom porto. O clube entrou numa maneira mais de agressividade e toda a gente nas redes sociais chamava nomes à Presidente da Câmara, e era o que eu dizia. Pô, se fosse ela, nunca na vida ajudava o Estrela. O Estrela, neste caso, o Clube Desportivo Estrela. Por isso, tem a ver com várias vertentes. O Estrela da Amadora, ou seja, quem comprar o Estrela da Amadora, o terreno do Estrela da Amadora, que são divididos em 3 partes, aqui resumindo, que é o bingo, que é uma máquina de fazer dinheiro, como vocês devem calcular, que foi o que segurou o Estrela durante anos e anos e anos e anos. O último ordenado no Estrela, na altura, foi do bingo, quando lá trabalhei. É o bingo, é o sintético, que é o famoso campoado junto à linha do comboio, e é o estádio depois em si. São 3 parcelas que estão à venda separadamente. Quem comprar tudo, quem comprar a parcela do estádio, eu, se comprar o estádio do Estrela, eu posso manter uma equipa de futebol, ou sou obrigado a manter algo desportivo ali dentro, mas posso perfeitamente à volta e inventar o que eu quiser. E não há PDM nenhum que me proíba disso, porque eu sou os donos sou o proprietário do terreno. Se for a Câmara da Amadora a comprar o estádio, tenho mais medo ainda. Tenho mais medo, porque quem da Câmara da Amadora apresentou proposta para o Vieira comprar o estádio, também pode apresentar outras propostas para outro tipo de pessoas investir ali para algo mais do que um clube de futebol, Estrela da Amadora, não é? Como é normal.
Estamos a falar de valor, Marco. Tens alguma ideia, não?
Tenho. Se tiveres aí no bolso 3,5 milhões, consigo-te vender o estádio amanhã de manhã. Mas atenção, 3,5 milhões porquê? Porque...
Acho que o preço é maior, não é?
Mas o mínimo consegue... que eles pedem, sim, o preço mínimo que eles pedem é 6. O que é que aconteceu aqui há um mês e meio atrás? A SAD, alguém pelo nome Estrela da Amadora, pela primeira vez apresentou uma proposta. Ou seja, a SAD apareceu com o intuito de comprar o estádio, né? Para nós podermos dizer, olha, pelo menos não, o símbolo do Estrela da Amadora, seja seja uma SAD, seja o que for, vai ser aqui. Ou seja, eles apresentaram uma proposta de 2 milhões e curiosamente, no mesmo dia, à mesma hora, no hotel lá com o Elon marcado, apareceu outra proposta superior por 3 milhões. Agora os valores não está a vir à cabeça assim de repente, mas pronto, uma diferença de cerca de 0,5 milhão, 1 milhão de diferença. Neste momento está tudo outra vez em águas de bacalhau. As pessoas, apesar da, imagina, o Benfica pode ir lá e apresentar 5. O Benfica pode apresentar 5 milhões para comprar aqueles terrenos. Apesar de o Benfica ia apresentar uma proposta diferente, acho que eram 4 milhões, se não me engano. 4 milhões, mas não era só o Campo do Estrela, era o Campo do Estrela, a Academia, aquela zona ali. Ali, aqueles quarteirões de desporto de antigamente, da Amadora. Era uma proposta que
o Vieira envolvendo tinha, a Associação Académica da Amadora também, é isso?
Exatamente, os dois pavilhões. Futebol, peço desculpa, hockey feminino, etc, etc, etc. Claro que para o Benfica ficava muito bem servido ali na zona da Amadora, onde tem o metro, onde tem o comboio, caminhonetes, ficava muito bem servido ali com algo para o futuro do Benfica. Mas o Benfica neste momento saltou da corrida, saltou da corrida por algumas coisas que pronto, não deixaram que isso avançasse, e há uma empresa que ninguém sabe quem são, que querem comprar o estádio e ninguém sabe o que é que querem fazer do estádio, e isso claro que é assustante, né? Eu a minha única solução, eu arranjei solução para as cadeiras e para habitar o estádio e para outras iniciativas ali dentro. A minha única solução, e eu ficava descansado e eu podia dizer, epá, hoje posso bater a bota, porque já estou descansado, era aquele estádio e ter dos sócios do clube 0,0001% é daquele sócio, 0,00001% é de outro sócio, 1% é daquele sócio e por aí fora. Isso era o meu sonho neste momento. É o meu sonho que o estádio seja comprado, não pelo clube, porque, não pelo clube barra SAD, mas sim pelos sócios. Era uma grande dor de cabeça que eu ia ter para agora, conseguir uma iniciativa dessas.
Já agora, uma coisa que eu ainda não percebi, o Estrela enquanto clube ainda existe e é parte da SAD, de Tanchim.
Sim, sim. Não, clube, atenção, Clube Desportivo Estrela, o Clube Futebol Estrela da Amadora, que vocês viram a ganhar a taça, esse
acabou.
Insolvência. Bom, acabou. Felizmente, acabou. Para nós, o reerguer do Estrela é sempre o mesmo, é sempre o Estrela da Amadora, o Clube Futebol Estrela. Mas sim, tem uma percentagem mínima na...
10% então.
Quanto?
10%.
Não sei, acho que nem chega a isso. Não interessa, se não tiver 51 não é válido para nada, por isso.
Sim, era isso que eu estava a perceber.
Por isso, já agora, se não tiver os 51 não é válido para nada. Não,
espera, Ioko, se por acaso tiveres aí os tais 3 milhões e meio, se calhar falamos antes, envia-me uma mensagem, está bem?
Não, mas era um sonho que eu tenho vindo a falar há uns meses atrás e, epá, Deus queira que daqui a um ano ou dois ou três, vocês estejam uma convidada e dizer, epá, Fogo, lembras-te no sexo, como é que se diz?
65º
episódio, tu disseste que os sócios iam um sonho e tal, e agora tornado real.
Não, mas acaba por não ser um sonho assim tão utópico, se as grandes, algumas figuras que passaram pelo Estrela realmente
mas nunca fizeram nada. Sim, mas não fizeram.
Eu sei, João.
Mas agora se aparecer uma ideia, são os primeiros a aparecer, porque agora o Estrela apareceu nas televisões, dá no Canal 11 quase todas as semanas, já aparece nas casas das apostas.
E isso pode ser problemático, Marco.
Bastante.
Vindas do nada.
Mas é que é muito problemático e nós tememos, olha que muitos clubes foram criados por isso. Claro. Não é? E toda a gente sabe, não é? E eu tenho medo do caraças dessas coisas, nem vos passa pela cabeça. Mas pronto, é como as pessoas me dizem, Marco, agora está tudo bem, estamos a ganhar, estamos em primeiro.
Ah, está.
Sim, sim, mas é continuarem atentos, que isso das apostas...
Sim, sim, é um problema grave.
Eu acho que isso vai estragar um bocado o futebol, mas isso é só a minha opinião.
E já agora,
Então e se a BetClick da vida quisesse patrocinar o Estrela?
Eu não percebi, a Bet?
Se uma BetClick da vida
patrocinar, desde que pago, como os outros.
Não ficas com receio...
São tratados como os outros.
Ok.
Não, desde que pago como os outros, desde que eles só lá vão ter uma boa. Barcelona. Depois cabe quem está a gerir o clube, de cabo quem está a gerir o clube estar atento a essas movimentações, não é? Epá, eu como mero sócio número 95, não posso fazer mais. Não posso estar em todo lado e as pessoas que estão-me a ajudar também não conseguem estar em todo lado, não conseguimos estar nos escritórios deles, apesar de sabermos muita coisa sempre o que se passa lá, e os informadores e por aí fora. Agora, cabe também a essas pessoas que se comprometeram. Houve um episódio engraçado, eu que eu te queria contar há bocado, e depois passou-se por casa, estávamos a falar do administrador do administrador da SAD do Estrela. Houve um membro da Magia Tricolor, cara a cara, olhos nos olhos, disse assim a um deles, na tal primeira reunião que eles foram falar connosco, e disse assim: olha, olha-me nos olhos e ouve o que eu te vou dizer. Se fizeres bem ao meu Estrela, tens aqui um amigo para o resto da vida. Se tentares fazer mal ao meu Estrela, tu foges, tu e a tua mulher, os teus filhos, tu foges porque eu vou atrás de ti. Olhos nos olhos com ele, não é? Vocês estão a ver o ambiente que se ficou ali um bocado tenso ali durante 10, 15 segundos. E a pessoa disse isto. E às vezes ele, por brincadeira, diz assim: é pá, eu não posso querer nunca mal a este clube. Porquê? É pá, então vem logo o outro, não vou dizer o nome da pessoa, vem logo o outro, ainda mata a mulher e os filhos. Mas é verdade, porque ali, pessoal, eu consegui criar ali cerca de 70, 80 pessoas. Pá, eles estão mesmo, não gostam que faça. Eu digo-lhes assim, pessoal, por exemplo, não sei se viram na televisão uma parede que diziam faça magia no estádio, isso foi tudo pintado sem ninguém saber, mas não foi para o Benfica, foi para antes da eliminatória contra o Farense. E eu chego ao telefone, ligo a eles, ou mando uma mensagem a dizer assim: pessoal, meia-noite e meia, estádio do Estrela. E estamos a falar de pessoas que têm filhos e família e por aí fora. E eles vão lá, eles já sabem, eles não sabem para o que é que é. Eles não sabem para o que é, mas eles sabem, pá, este caraças deste Marco teve aqui uma ideia qualquer, vai-nos estar aqui a fazer até às 3, 4 da manhã, apanhar a frio, e se tiver a chover é chuva e por aí fora. E as pessoas depois vão vendo isso, tanto os da SAD como os do clube, vão-se apercebendo que nós estamos ali mesmo por amor à camisola, e eles sabem que se alguma coisa correr mal, nós se calhar podemos também ter algo a dizer a eles, não é? E acho que eles têm consciência disso. Agora, também temos que ser nós a incutir um bocadinho de estrelismo dentro deles, a dizer assim: olha, este gajo está aqui feito um estrelista, este gajo é da Amadora, este gajo, o sogro, o pai moram ali, já vieram aqui ao estádio, estão com a malta, estão a conviver, estão nos mesmos espaços que nós. Por exemplo, uma das alterações que houve no estádio, não sei se vocês perceberam na televisão esse pormenor, que é a tribuna VIP, que antigamente era ao lado da parede onde diz façam magia, tinha um aquário gigante e era ali. Nesses momentos, ou seja, a tribuna VIP, onde ficou o Vieira e os convidados pelo Estrela da parte do Benfica, é na central. Foi uma das coisas que a SAD quis mudar no Estrela, que é foi assim mesmo que usaram esta expressão para comigo, foi: os gravatinhas têm que estar aqui, no meio do povo. Têm que estar aqui. Não faz sentido vocês, sócios, cativos, estarem na central e nós estarmos do outro lado do estádio, dentro de um aquário. Nós temos que estar aqui para ouvir as vossas reclamações, para ouvir os problemas, os nomes, chamar nomes e por aí fora. Isso também foi, lá está, é aqueles pontos que a gente tem que tirar de positivos, e podia ser bem pior. Mas como o Iogo diz, nunca fechando o olho, sempre com o olho aberto e vendo as movimentações. Tentamos fazer sempre isso. Responder, já agora deixem-me responder só há bocado à pergunta do Iogo, porque é que se a Magia Tricolor não podia fazer um papel mais importante a nível de divulgação.
Uma espécie de pedagogia, que às vezes até as listas, quando há aquelas coisas das listas e sei lá.
Sim, nós, é claro que nem sempre chega a todas as pessoas, não é? Mas nós tentamos sempre ao máximo estar o mais ativos possível na zona da Amadora. Ou seja, recentemente fomos convidados por um partido a falar sobre, neste caso, o cartão do adepto, onde também foi a Fúria Azul, onde também foi dois ou três elementos da Fúria Azul, na Amadora, ou seja, um debate ao ar livre no centro da Amadora. Fomos convidados, comparecemos, apesar de não nos misturarmos a nível de política, porque acho que a política estragou o futebol há muitos anos atrás, até aos dias de hoje, não nos misturamos muito, mas damos a nossa opinião, ou seja, fomos convidados para dar a nossa opinião sobre alguns problemas na zona da Amadora a nível de desporto, e também para falar um bocadinho do porquê que éramos contra o cartão do adepto. Pronto. Tentamos também fazer outras campanhas, por exemplo, agora vamos voltar que nós antigamente havia, fizemos dois números de uma fanzine da magia tricolor. Acho que é uma cultura muito importante que se foi vindo a perder no mundo ultra. Vamos voltar agora no aniversário da Claque com as fanzines, se Deus quiser, e se correr bem, continuar a fazer uma tiragem, e aí sim podemos alargar um bocadinho mais a nossa maneira de nos dar a conhecer, não é? Por uma revista, por uma entrevista a alguém antigo do Estrela, dar um bocadinho mais a conhecer a história por dentro do grupo Magia Tricolor, mas mais importante ainda, dar a conhecer a história do Estrela da Amadora, porque o Estrela é um clube que, por exemplo, o Benfica deve ter, o Yoko deve saber, e o João também, melhor do que eu, até eu acho, mas o Benfica deve ter uns 30, 40, 60 livros sobre a história do clube, ou mais, e o Estrela só tem um, e foi feito muito, é uma coisa muito, muito simples, muito, muito básica, diz aquilo que vocês vão ao Wikipedia e leem, pronto, ou seja, acho que esse papel nós tentamos fazer ao máximo, eu pessoalmente tento fazer ao máximo, por exemplo,
Marco, mas sabes que eu acho que a melhor forma de comunicar é com intervenção de rua, ou seja, aquela espalhar mensagem agressiva de rua, entre aspas. Quando eu digo isto, quero dizer o quê? Colar cartazes,
paredes,
murais.
Era aí que eu ia chegar, ou seja, nós tentamos,
fiz isso aqui, acho que também foi uma forma de fazer crescer aqui o meu núcleo de amigos na altura, foi exatamente essa, usando as paredes das escolas, o exterior, ali as redondezas, os bairros, passava muitas noites nesse processo de colar cartazes, de fazer murais, espalhar mensagem, a internet era diferente. A internet era diferente, estás a ver, mas...
Há vários espaços, e o que ele refere também é importante a questão de apenas haver um livro.
A fanzine
para mim acho que é fixe, é um bom ponto de partida para então aparecer mais pessoas que queiram participar na fanzine, e com isso arranjas alguém que possa te reformular um outro livro, que não tem que ser sobre a história do Estrela, pode ser outro aspecto relacionado com o Estrela. Eu acho que até é mais interessante.
Isso é uma guerra. É uma luta que eu vou tendo aqui dias e dias e noites. É também um dos meus sonhos, mas esse é mais fácil de concretizar do que propriamente a compra do estádio, não é?
Editar um livro?
Sim, sim. Está aqui
o João Tibério, Marco. Ah, o homem é editor, pá.
Não sabia, olha. Vou-lhe pedir orçamento.
Tens que falar com o João.
É um sonho que eu tenho, editar. Eu não gosto muito de falar sobre isto, porque estamos numa fase do clube que as paredes têm ouvidos e eu tenho o meu trabalho e tenho as minhas ideias, e às vezes olho para as coisas e digo assim, fogo, aquilo foi uma ideia minha e eu só comentei com duas, três pessoas, depois percebo e percebem, não sei se estou-me a fazer entender.
Antes de tu entrares na nossa conversa, eu estava a falar com o João Tibério exatamente sobre isso, porque hoje apanhei uma publicação da Liga Portugal com uma ideia minha, portanto, é o que é, Marco, faz parte.
Eu às vezes não gosto de falar sobre isso, mas pronto, voltando ao assunto da magia tricolor, e também queria salientar um bocadinho neste, vocês já estão, vão fazer quase 2 anos de o brinco, certo?
Sim.
Quase 2 anos, e queria salientar também aqui um bocado do grupo, que é, o grupo tenta ao máximo, eu como representante do grupo, tentamos sempre ao máximo que em primeiro lugar esteja sempre o nome Estrela da Amadora e depois o nome do grupo Magia Tricolor, depois por aí fora os núcleos e o individualismo de cada um, e sentimos que o clube necessita, que as pessoas necessitam bastante de informação do passado do clube, porque os sócios, os velhos, vocês não têm noção porque é muito difícil vos explicar, mas por exemplo os maiores detentores de museu de Estrela é magia tricolor, sem dúvida alguma. Nós temos as peças mais importantes de... Para vocês, o mais importante, para as pessoas, em geral, é a Taça de Portugal. Toda a gente marca a Taça de Portugal, toda a Taça... Para mim não é. Para mim, o mais importante é o papel, as primeiras inscrições, os primeiros sócios há 80 anos atrás, e o como começou e isso tudo. Que são coisas que o estádio foram, durante 10 anos, abandonados.
Entendem? E houve muita coisa a desaparecer, ou não?
Bastante mesmo. Hoje em dia vos garanto, se desaparecer e se eu descobrir quem é a pessoa, essa pessoa vai ter problemas mesmo. Mas vos garanto, porque é assim que funciona no estádio.
Mas o Estrela não tem museu, Marco?
Esse é um projeto que eu também estou a fazer agora.
Tem uma sala de troféus?
Não posso falar mas nada, não tem nada. Não, é assim, vou-vos explicar. Onde antigamente estava as cadeiras almofadadas dos convidados VIPs que iam para o estádio, arrancou-se as cadeiras todas e meteu-se algumas taças. Mas de resto as taças foram muitas roubadas, outras desapareceram e outras simplesmente estavam em sítios que durante anos apanharam água e água e água e água e água e foram-se desgastando. Por exemplo, a Magia Tricor gastou agora, há uns meses atrás, cerca de 150 euros a comprar dossiês vermelhos, verdes e amarelos para poder colocar folhas, que são folhas, que eu sei que se alguém apanhasse aquilo iam mandar para o lixo, mas aquilo é história do clube. Folhas elas que estamos a falar, contratos de Jesus, contratos do Calado, contratos de pessoas, eu estava aqui a tentar puxar ligações ao Estrela / Benfica, dentro de pessoas que, aliás, se me derem um segundinho, eu mostro-vos só aqui uma coisa muito importante, esperem lá.
É incrível como é que este pedaço de história acaba. E nós há pouco tempo assistimos, não sei se recordam, quando o presidente do Vitória Futebol Clube pegou no clube, as imagens que apareceram na comunicação social de com tudo destruído, papéis.
E porque os papéis, realmente a taça pode parecer o mais importante, mas as taças não são a única coisa importante. E poder fazer a história a partir de documentos é igualmente importante, perceber como é que eram os documentos em 30, em 50, como era a inscrição dos jogadores. Yeah. Tudo isso permite fazer a história também.
Sim, sim. E perceber o sucedido da remuneração dos sócios. Isso para mim é o mais importante. Por exemplo, a conquista que eu consegui há 2 meses, a maior conquista do estádio que eu consegui foi as primeiras folhas de inscrições dos sócios, que é umas folhas assim, com papel tipo cartolina, naquelas gavetas tipo filme, tipo mesmo a ver os documentos. Isso foi, para mim, foi uma conquista, e sei perfeitamente que se não deixassem a Magia Tricolor trazer essas caixas e caixas de fichas, ia provavelmente para um sítio que ia apanhar água, ou antes disso ia para um caixote.
Reparem que se isto fosse no Benfica, se calhar conseguíamos descobrir onde é que estava a ficha de inscrição do presidente, quando ele se fez sócio.
Ou a ata, então aquela ata da última.
Ou a ata da...
Estão agora em teletrabalho. Mas para
casa, é incrível.
É da pendão, pá.
Isso é de 80 e...
Isso é... Ok.
89.
É o meu ano de nascimento. Este é o...
É na Luz.
Não, acho que não. Não.
Porque se é na Reboleira, é o meu primeiro jogo de futebol, se for isso.
Vale mais. Agora, conseguem ver a cor dele?
Alaranjado, não é?
Alaranjado, mas...
Aqui já não é.
Teve ao sol anos e anos, de certeza, pronto, a estragar.
Ou seja, se eu não trouxesse, eu não vou dizer o que é, porque... Se eu não trouxesse, garanto-vos que hoje já não estava lá. Pronto, então o que é que eu faço? Eu vou arranjando uns sítios, de alguns amigos meus que me ajudam com os passos e confio plenamente, e vou arranjando alguns sítios e levo para lá certas coisas que eu acho muito importantes no Estrela, e vou tentando restaurar. Por exemplo, neste caso aqui, tenho isto aqui porque tem o ferro mesmo, não há cá plástico, e estou a tentar arranjar um produto para fazer a sua limpeza do verdete e por aí fora, e tentar arranjar uma espécie de capa fixa para tentar depois esticá-lo e ficar pendurado no futuro Museu do Estrela, que é um projeto que eu tenho com a SAD e com o clube, que estou à espera que o clube me apoie nesse aspecto, porque eu sou neste momento uma pessoa autorizada pelo representante dos criadores, que é o Zé Luís, que está agora no Farense. Eu sou sou super amigo dele e eu liguei-lhe preocupado com uma situação que era as coisas do Estrela estão a desaparecer, as coisas de valor, porque ninguém, isto querem, mas se eu vos mostrar assim uma capa destas...
Sim, ninguém quer, sim.
Aí deixem-me só perceber se vocês, isto, não sei se conseguem ler o que,
sim,
é que está,
sim,
ali.
Sim, 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 sim.
Pronto, se eu vos mostrar isto e tiver virado ao contrário, ninguém quer.
Quer saber.
Quer. Se estiver virado para cima, toda a gente vai querer isto. E há coisas que eu tento e tenho autorização para tudo o que eu vejo que está a ser maltratado e está a ser, está num sítio mal guardado, eu posso retirar e usar perfeitamente as coisas. Claro que corro o risco de ser acusado disto ou daquilo, não é? Como vocês devem calcular, corro esse risco, mas arrisco na mesma, porque já houve ali situações e as pessoas sabem, se vocês forem à casinha da magia tricolor, vocês dizem assim, então isto é uma casinha de uma claca, é um arquivo morto e uma casa de ferramentarias. Que é verdade, neste momento a magia tricolor no clube, eu às vezes digo, epá, as reuniões das claques são, pá, vamos fazer uma coreografia, vamos fazer uma bandeira, vamos fazer uma faixa, vamos fazer isto. Nós andamos há meses que não falámos praticamente quase nada sobre isso, não é? Porque as nossas preocupações são, pá, conseguimos arranjar o primário para fazer a parede do estacionamento, será que conseguimos arranjar a tinta vermelha para acabarmos de pintar a bancada, será que conseguimos isto ou aquilo, será que conseguimos dinheiro para os dossiês, para as folhas estarem a degradar, e por aí fora. Claro que vai-se restando algum tempo para fazer material e por aí fora. Por exemplo, a primeira vez que algo foi alusivo a um aniversário do clube foi agora a Magia Tricolor, que fez um cascola alusivo ao seu... ou seja, sim, pegámos na história do clube, ou seja, para nós a data, o aniversário continua, vamos fazer 89 anos, a data continua e vamos a um caminho de século de história. Ou seja, fizemos, criámos, a pessoa que nos faz o material há 16 anos tem uma paciência do caraças para nos ajudar com esse aspecto e faz um trabalho espetacular.
É uma alminha.
E tentamos sempre.
É uma alminha.
Está sempre, epá, é das pessoas que mais me ajuda ali dentro e nada tem a ver com aquilo, não é? Como tu bem sabes, nada tem a ver com aquilo. E nem, ainda por cima nem bebe, pelo menos à minha frente é raro, a gente às vezes oferece uma, duas, 20 cervejas, sem assim, nenhuma, pronto. Mas é uma pessoa que me ajuda. Porquê? Porque chego ali, preciso, não temos dinheiro para fazer um cascovo, umas coisas quaisquer. Ele chega ali, pá, faz, depois pagas, não há problema. Porquê? Sabe que há confiança na minha pessoa, né? Sabe que estamos ali e não vamos fugir. Queria-vos só mostrar agora a última que foi dada agora na terça-feira.
Ok.
Bom.
Foi dada agora na terça-feira. Foi dada na terça-feira, claro que fico contente, não vou dizer que não, né? Claro que fiquei contente, mas pronto, voltando ao tema, estávamos agora a fugir do tema, e eu basicamente era isto, basicamente o que eu queria dizer era que nós não estamos, temos muito pouco tempo, ou muito que queremos fazer, queremos pintar, temos um rapaz que é o Giscas, que faz a parte dos grafitis nas ruas, ele está a tratar dos sítios onde estão a ser implementados grafitis autorizados com o símbolo da magia tricolor e do Estrela da Amadora, porque não queremos que depois correr o risco da câmara chatear e por aí fora, só que não temos tido tempo, nós estamos, é cadeiras, é pintar o estádio, agora fizemos o 1932 na bancada, já temos com outra ideia para a parte do outro lado da bancada, fazer lá uma brincadeirazinha, temos a parte do Museu Tricolor, que queremos ser nós Magia Tricolor a gerir, porque não confiamos em muita gente ali dentro, confiamos no nosso papel enquanto grupo organizado de sócios e temos consciência que queremos fazer um Museu Tricolor para os tricolores,
Marco,
e para receber mais convidados.
Olha que ainda hoje partilhava algo sobre o Torino, e o Museu do Torino não tem nada a ver com o clube, não? Por exemplo, é uma instituição à parte. Por exemplo, fica aqui mais uma, se calhar mais uma ideia para pensares nisso.
Ah, é? Mas à parte?
Sim, sim, sim. Tem ali, começou como um projeto, pá, não vou dizer individual, mas...
Independente,
sim, e agora tem ligação
com
ao clube.
Com várias pessoas.
Tem ligação ao clube, mas a gestão é quase autónoma, vá.
Um organismo diferente.
É um organismo diferente.
Eu vou agora, em dia 22, vou lançar no Facebook, e provavelmente vai ser só no Facebook, a minha página de artigos relacionados com o Estrela da Amadora, ou seja, eu tenho uma página, mas já não está atualizada há 4, 5 anos, onde tem material de vários grupos e vários clubes. Neste momento vou dedicar uma ao Estrela da Amadora, porque sinto falta disso e sinto falta que as pessoas têm que saber também a história da claque, têm que saber os produtos que foram feitos e o que é que não foi feito, dos tipos de coisas que eu tenho em prol do clube. Vou lançar essa página. página, mas só que essa página era para ser, não era para ser lançada como Museu Tricolor Marco Fernandes, era para ser lançada como Museu Tricolor dentro do estádio, com espaço físico. O que é que acontece? Eu falei com a SAD e da parte deles tenho completamente carta branca, tudo o que eu precisar deles, porque o estádio está um bocado dividido, isto é muito estranho dizer, ou seja, há sítios que só a SAD é que tem acesso e há outros que só o clube é que tem acessos. Depois há outros que a Magia Tricolor teve acessos. Percebem onde é que eu quero chegar? E é muito complicado reunir tudo. Como vocês devem calcular, o Estrela era um clube de primeira, é um clube de primeira onde tinha tudo, onde tinha praticamente tudo, equipamentos, muita coisa que tinha, que foi desaparecendo tudo. Desapareceu praticamente tudo neste caso. E o que eu queria salvaguardar era as taças, que para muitos que só ligam à taça de campeão de Segunda Liga e à taça de Portugal, pá, para mim não, para mim eu gosto de chegar ali às fotos e ver, olha, a equipa ganhou o Sporting na tapadinha em 1976, está aqui mais ou menos a foto da taça, pá, vou procurar se tenho essa taça, vou fazer um artigo sobre essa taça. Então vou tenho essa ideia de criar uma espécie de um museu. Se calhar agora o Diogo falou-me nisto e já estou aqui com mais umas ideias na cabeça.
Não, porque o museu nem é no estádio, estás a ver? Nem é no estádio.
Nem é no estádio.
Não.
Era tão fácil. Se eu conseguisse comprar um estádio para os sócios, era muito
mais fácil. João Aires, estamos a chegar aqui a caminhar para o final do nosso episódio. Duas horinhas, o Marco é sempre a aviar cartucho. João Aires, alguma pergunta final aqui para o Marco? Então vá, vamos lá, João.
Eu tenho uma. Para não deixar fugir esta do alinhamento, porque acabamos por ir por outros caminhos. A Amadora teve durante muitos anos uma má imagem, um pouco como a linha de Sintra, que era, eu cresci aí, muitas vezes a malta achava que era super perigoso, tudo era terrível. Mas depois tu falavas que o Estrela era uma das coisas que acabou por limpar um pouco a imagem. Eu junto-lhe também os buracação sistema, que mostraram que a linha de Sintra também era uma combinação de diferentes culturas e que podia surgir algo diferente e moderno disto. A minha pergunta é, tal como diz o hino, Amadora é terra de tradição, ou achas que a Amadora é uma terra de fusão e que o Estrela tem que aproveitar essa diversidade que existe para ser um clube, se calhar, também... É mais uma exigência que tens pela frente, mas não digo bem ser um clube de causas, mas se calhar pode ser um clube exemplo e bandeira sobre o que é esta nova, ou a nova Lisboa, uma ideia de multiculturalidade, tudo isto.
É uma pergunta um bocado difícil, né? Pela realidade que a Amadora é hoje em dia. Mas eu gosto mais da parte de terra de tradição. Eu gosto mais das tradições. Eu sou muito ligado a essas coisas, das tradições e os ideais e essas coisas. Sou um bocadinho ligado a isso. Porque também foi assim que me ensinaram, foi assim que eu fui vendo, foi assim que eu fui aprendendo a ser. Mas não olho com maus olhos a diversidade da população da Amadora e do tipo de coisas que se podem implementar ali dentro, não é? Estamos, o mundo, neste caso o Estrela não pode parar e tem que evoluir também consoante os outros tipos dos outros clubes, mas quero que sempre, lá está, não se esqueçam das tradições, da terra, das histórias, do passado, quem é que fez isto, quem é que fez aquilo pelo clube, porque normalmente as pessoas do Estrela falam sempre de quê? Dos treinadores e dos jogadores, e neste caso temos sempre um bom mote de nomes para apresentar, não é? Temos sempre um bom número, graças a Deus o Estrela tem um bom número de pessoas para apresentar, nível de jogadores e treinadores. Mas para mim é mais, por exemplo, agora deu uma entrevista há pouco tempo, o rapaz perguntava-me o que é que era as três referências no Estrela, as três referências para ti no Estrela da Amadora. Depois deu-me várias hipóteses, e eu tinha visto noutras pessoas que toda a gente falava do Jorge Jesus, claro, do Jorge Jesus, do João Alves e de outros jogadores, Jorge Andrade e por aí fora. Pá, e a minha resposta foi, para mim o mais importante foi o roupeiro, que era o Sr. Cuca, que foi uma pessoa que teve uma função que era muito mais do que um roupeiro no final da vida dele, era muito mais do que um roupeiro e um tesoureiro. Ribeiro, porque foi ele que manuscrito me deu a história do clube em mão, escrita pela letra dele, com 5 ou 6 páginas feitas à mão. Era ele que transmitia-me o que era ser estrelista, e era eu miúdo no café e ficava lá 1 ou 2 horas a ouvir o homem a falar para mim. Talvez depois eu fiquei assim tão falador como ele. Depois, a seguir dessa pessoa, eu dei o nome do presidente e dei o nome de outra pessoa que trabalharam no Estrela. Ou seja, o trabalho de bastidor também é muito importante. É muito importante os roupeiros, as pessoas que fizeram acontecer isto ou aquilo. É muito importante isso. E nunca nos podemos esquecer dos nossos ideais e dos nossos valores. E isso é a imagem que eu tento passar ali para dentro daqueles 70, 80 malucos que há 2, 3 anos, 4 anos, quando lá entraram, só queriam saber de drogas e de assaltos e de tudo mais. E neste momento a gente tenta também, eu neste caso, tento também dar um bocadinho mais do que ser um responsável de um grupo de malucos que se junta para ver a bola e ver cervejas. Tentamos sempre também passar um bocado da história do clube, de perceber o que é que se passa com as pessoas e fazer elos de ligação. Acho que é isso, tentar criar elos de ligação, e as pessoas digam assim: epá, aquele gajo do Estrela fez isto ou aquilo ou qual. Acho que isso é sempre aspectos positivos. Agora, claro, para mim o clube será sempre um clube de tradição, e a cidade é igual, não é? Só que as tradições têm sempre tendência a acabar. Outras não, noutros casos há outras que a tradição é o que faz mexer e dar vida a certas coisas, né? Certas localidades ou espaços de cultura e por aí fora, não é? E a oportunidade faz o negócio.
Ares, a tua última questão aqui para o Marco.
Por acaso eram duas, por acaso. Uma por acaso é mais rápida até. Tipo, em 2008, 2009, e dado que isto é o 65º episódio do Brinco, houve um jogador que esteve no Estrela da Amadora, que acabou a carreira o ano passado, atenção, que jogou imenso pela Académica, mas em 2004, 2005 esteve no Sport Lisboa e Benfica e usou a tal 65. Ele era médio defensivo. É muito difícil, mas era o Fernando de Alexandre, pronto, tipo, basicamente. Portanto, belo de ligação entre o Estrela e o Benfica. E já agora, tipo, este número deste episódio é um jogador que acabou a carreira, portanto, em julho passado. A minha questão era, é um tema, e era só me aflorar isto rapidamente, porque a gente nem sequer falou nisto. O Estrela tem as cores, tem as cores atuais, devido ao Fluminense, devido a uma viagem dos brasileiros que tinham estado cá na década de 50, que eram do Fluminense, foram muito bem recebidos na Amadora, e agentes da Amadora, ou agentes do Estrela, querendo retribuir isso, ou melhor, eles, quando chegaram ao Brasil, querendo retribuir isso, enviaram várias camisas, tipo, para cá, e o Estrela, tipo, gentilmente mudou as cores do clube, então, para as cores deles. Existe alguma ligação entre a magia e alguma claque do Fluminense, ou algum grupo, ou não?
Existe ligação, agora esqueci-me do nome, mas é uma claque do Fluminense, mas é um núcleo que está cá, em Portugal. E vamos agora em janeiro ao Brasil, acho que são 4 grupos, ou são 3 ou 4 grupos do Fluminense que nós vamos, vai um representante, né? Neste caso vai um representante e vai entregar uma oferta da magia tricolor. Ainda não pensei muito bem se vou oferecer um simples cachecol da magia tricolor ou não. Simples não, porque nós não temos material simples, mas um cachecol, se vou criar algo mais, provavelmente vou criar algo mais, vou criar alguma coisa, algo mais para fazer um bocado a diferença. Talvez uma havaiana com qualquer coisa gravada, sei lá, uma coisa qualquer, para não ser só uma entrega porque os clubes é as camisolas, entregam as camisolas e pronto, as claques é normalmente o cachecol, apesar do cachecol para mim ser o elo de ligação mais importantíssimo
se quiseres uma dica, o Chico Buarque é um grande adepto do Fluminense. Levar alguma coisa de algum artista que seja do Estrela era uma coisa interessante.
Uhum.
Por exemplo, é uma dica que vou fazer.
Não sei.
Tens que pensar nisso.
Não sei. Vou pensar na situação.
Ainda muito bem.
Ainda tenho mais 5, 6 dias.
Muito bem. Chegámos então aqui ao nosso último bloco das sugestões. Eu avanço com a minha já, uma sugestão simples. Esta semana o Segundo Posto lançou um episódio do seu podcast com o Caetano. Não sei se algum dos meus amigos que se lembra do Caetano, o miúdo que pequenino que terminou agora a sua carreira. É, para já, é, conseguiram chegar a um atleta, é sempre bom. Um miúdo que no Mundial Sub-20 em 2011, toda a gente lhe
augurava um grande futuro.
Exatamente, é exatamente. Pá, depois acaba a carreira aos 29 anos com a camisola então do Varzim, um jogo que ele acabou por até fazer um golo. O Caetano fala que desde novo investiu muito nos seus negócios. Ele tem uma cadeia de fitness, está envolvido também nos negócios imobiliários e de construção do pai, e é um grande testemunho de vida. Um miúdo a falar na boa dos erros todos que cometeu, não se arrepende. Está um grande, grande episódio que eu convido todos os nossos ouvintes, se tiverem a oportunidade, a ouvir. Segundo Posto com o Rui Caetano esta semana. João Tibério, vamos lá.
Vamos. Eu trago duas coisas. Trago coisas ligadas também com o que fomos falando por aqui. Trago Não Dá Para Ficar Parado, música afro-portuguesa, celebração, conflito e esperança. Escreve o Vítor Balenciano, publica Edições Afrontamento. Este livro reflete e fala um pouco sobre a ligação que existe nos subúrbios e a ligação, e aquilo que eu há bocado estava a meter a conversa sobre a fusão e como existem, como se vão sendo apropriadas músicas e outros hábitos, também malta que aprende outras línguas, e isso é importante, e acho que é isso uma das coisas que são fundamentais e necessárias para seremos sempre melhores se estivermos habituados a ouvir o outro e a ouvir a diferença. Em linha com isso, e como há bocado metemos a buraca som sistema, tem também um documentário em que passam o primeiro de todos os EPs deles é From Buraca to the World, e o documentário faz a ideia de The World to Buraca, e é a forma como acompanhas a carreira e como é que os Buraca saíram da Amadora, de onde era o Pité e o John e o João, eram os dois de lá, e de repente tornaram-se num nome maior, um dos nomes maiores a certa altura da música portuguesa.
Muito bem, Aires, vamos lá, tuas sugestões desta semana.
Portanto, a minha primeira até é uma sugestão que até vem pelo Paulo Matias. A minha sugestão é uma sugestão audiovisual e não só. Portanto, a RTP está a fazer a cobertura do Mundial de Handball. Eu creio que isto merece ser publicitado, porque isso está a passar, ou muitos jogos estão a passar na RTP Play. Portanto, alguns de nós já estão em confinamento, portanto é uma boa forma de verem algo diferente. Eu não costumo seguir handball, confesso, mas é um desporto que eu não me importo ver, e daí também esta é a minha referência. A minha segunda referência, e dado que eu hoje tive uma acesa conversa com o Paulo Matias, tipo acerca de identidade nacional, tenho aqui um livro, o meu primeiro livro, e também não é alheio a estas presidenciais, e em especial a candidatura de uma direita mais nacionalista, digamos assim. Há um livro, que é do Sebastian Hafner, que era um pseudónimo de um alemão que fugiu em 39 da Alemanha, porque a mulher dele tinha ascendência judia, e o nome dele era Raymond Pretzel, e ele em 1940 ele escreve esta obra, que era Germany, Jekyll and Hyde, e basicamente é a primeira grande obra, isto em 40, em que se retrata em que é escrita do interior da Alemanha, digamos assim, com conhecimento de causa, sobre a verdadeira natureza do regime nazi, portanto, por trás de toda aquela estética, e eu já tive agora a oportunidade de ver o novo símbolo do Inter de Milão, e aquele símbolo parece muito aquele batalhão de Azov, por acaso, na Ucrânia, não é? Mas pronto. Mas por trás de toda essa estética, ele falava muito na característica muito militarista da sociedade alemã, nas concepções muito eugénicas, muito sectárias, digamos assim, e é uma bela obra, escrito ao tempo, obviamente, porque veio a se revelar muito acertada, e é um livro que eu aqui aconselho. O meu segundo livro, que eu tinha dito ao Paulo, era a propósito das nacionalizações de jogadores no Mundial de Handball, portanto, belo tema de conversa, tipo para se ter numa tarde de trabalho numa terça-feira, mas o Anthony Smith escreveu A Identidade Nacional, e é um belo livro. O Anthony Smith é o grande historiador, tipo com Eric Hobsbawm, que versa sobre estas questões de nacionalismo, Estado-nação, etc, etc, e é uma bela obra que eu também aqui aconselho. Hoje fez 50 anos, hoje, dia em que estamos a gravar, dia 18 de janeiro de 2021, fez 50 anos Pep Guardiola. Portanto, eu volto aqui a trazer um livro que eu aqui já falei, que é da Barcelona Legacy, que é escrito pelo Jonathan Wilson, e basicamente fala da evolução do futebol moderno a partir do Barça, do Cruyff e do Guardiola, e fala aqui de Mourinho, fala aqui de Koeman, fala aqui do Guardiola. Portanto, é um bom livro, caso queiram ter esse contexto, está muito bem explicado. E finalmente, dado que nós aqui falamos da Amadora e falamos aqui de um conselho que estando sempre na periferia, conseguiu criar uma identidade própria, não é? Eu aqui aconselho uma biografia de alguém que é um grande nome em algo que também estava na periferia, que também conseguiu estabelecer-se como algo mesmo próprio. Portanto, em termos de street art, o nome Banksy é um grande nome, e a biografia dele é escrita pelo Will Ellsworth Jones, chama-se Banksy, The Man Behind the Wall, e eu achei que era um livro que poderia relacionar e poderia introduzir neste tema e neste episódio.
Muito bem. Marco, queres sugerir alguma coisa? Ainda não lançaste o teu livro sobre estrelas, já sabemos.
Epá, não tenho nada para sugerir. Olha, sequer que fui apanhado assim um bocadinho de
desprevenido,
estou aqui a ouvir os vossos. Fiquei aqui curioso. Podes só repetir, Aires, repetir o nome do último livro, se faz favor?
O último livro é mesmo Banksy, The Man Behind the Wall.
Okay.
Muito bem, fica aqui, depois eu mando-te o link, se quiseres, Marco ou João, manda-te o link.
Sérgio, tu não recomendaste nada da Netflix?
Não, esta semana não recomendei nada, meu. Não estou em confinamento, meu amigo. Mas por acaso vi um grande filme na Netflix. Vi mesmo. Grace. Não, mas vi mesmo, é sério, vi mesmo. Mas epá, pronto, não estava. Agora apanhaste-me assim.
Eu vi o Lupin tudo de seguida, o Arsène Lupin tudo de seguida.
E o que achaste?
Gostei.
Tá bom.
Ih, polémica. Tão difícil agradar ao Sérgio.
Não, vou deixar aqui então uma sugestão que era só por causa da coisa. A Fall from Grace é um thriller, assim que se diz, né? Um thriller americano sobre uma mulher negra que foi injustamente presa e condenada em primeira instância e depois então absolvida quando tudo se veio a descobrir. Tráfico de mulheres e ali uma forma a roubar os cheques da Segurança Social, as casas. Pronto, João, está um grande filme que eu vi com a minha senhora. Boa sugestão. Apanhaste-me agora na curva, mas eu safei-me bem. Meus amigos, estamos então a chegar ao final do nosso 65º episódio, sem antes o Aires começar com as suas considerações finais.
Isso mesmo, e eu começo por dizer e por agradecer em primeiro lugar, portanto aqui ao Marco mesmo, porque o Estrela é um clube que sempre esteve presente. Eu sou de 83, não é? E comecei a ver futebol com tenho as minhas primeiras memórias de um jogo a sério, são para aí em 90, não é? Portanto, e o Estrela e 90 é uma data que coincide com, tipo, talvez com o grande zénite em termos de títulos do Estrela, não é? Mas também coincide com a entrada na melhor fase em termos discutivos, em que o Estrela consegue estar 16 anos seguidos, pelo menos tipo na primeira liga, não é? Portanto, para mim o Estrela sempre foi um clube de liga, não é? E fiquei muito triste com a queda aos infernos, não é? Porque, pá, e desde 90 até 2006, 2007, tipo, em especial nos últimos anos, a coisa já se andava ali a arrastar imenso, não é? Creio que foram ali, estrela, padeceu ali de uma má gestão feita por várias pessoas, não é?
Sim.
E é muito interessante que tenham sido os próprios adeptos de uma terra que acaba por estar na periferia, não é? E eu quando digo isto, não digo isto no mau sentido, estou a dizer isto no bom sentido até, porque lá está, a Amadora sempre teve uma conotação um pouco negativa, ou sempre teve uma carga um pouco negativa, não é? Também em parte devido ao facto de ser uma terra muito, uma terra de passagem, uma terra que se desenvolveu ou que ficou, no qual houve um grande êxodo e uma grande afluência de pessoas, não é? Não houve grande planeamento, digamos assim, mas ao mesmo tempo, ou seja, e havia uma ausência de referências, lá está, e o Estrela da Amadora acaba por ser a grande referência, conforme tu aqui disseste, tipo, da Amadora, e eu fico mesmo contente que tenham sido os adeptos que facilmente poderiam ter ficado ou podiam ter escolhido as suas afiliações com o Benfica ou com o Sporting ou mesmo com o Porto também, portanto poderiam ter optado pela via fácil, digamos assim, não é?
Sim.
E escolheram, mesmo que tenham um segundo clube, etc., mas escolheram estar ali a segurar o clube da terra, não é? Ficaram ali a recuperar o clube. O vosso trabalho é um trabalho que é um trabalho brutal mesmo. Eu sei que há mais clubes que também, e há mais grupos de adeptos também que fazem o mesmo pelos seus clubes, mas acredita que eu, aqui à volta de Lisboa, tirando meia dúzia de casos, não estou a ver isso acontecer, não é? E portanto é sempre um prazer, tipo, foi um grande prazer ter-te aqui. Espero que o Estrela, e o meu receio é, porque eu já vi isto acontecer em muitos clubes, eu espero que esta questão da entrada da SAD não seja uma espécie de beijo envenenado, digamos assim, não é?
Sim, sim.
Mas também contamos convosco, tipo, para estarem aí, tipo, o olho aberto, não é? E espero bem que o Estrela consiga traçar o seu caminho e um dia certamente estaremos no outra vez no José Gomes. Eu já fui lá várias vezes ver jogos. É um estádio que eu gosto muito, porque o campo está mesmo em cima do... Aliás, a bancada está mesmo em cima do... E espero ir lá, portanto, nos tempos mais próximos, tipo, ir ver um Benfica Estrela ou um Estrela de Benfica, portanto, e quando assim for, tipo, espero ir ao novo espaço museológico do
Futebol, não é? Deus queira que sim, espero que esse projeto que seja eu a criar outra pessoa qualquer.
João, antes das despedidas do Marco, avança lá tu.
Bem, é isso, agradecer muito ao Marco. Tenho alguma pena que estejamos à distância, que não possamos ter ido lá ao estádio, e tenho porque, como vocês sabem, já disse mais uma vez, que foi, é o primeiro jogo de futebol que eu fui, foi ao Estrela, e foi porque eu morava com a minha avó e a minha mãe na altura na Amadora, no bairro da Mina, e a escola primária levou-nos a ver um jogo. E cresci com essa relação próxima, embora possa dizer que, para quem é da nossa geração, a certa altura, o Estrela nunca foi um clube que pareceu muito próximo do Benfica, antes, pelo contrário, parecia estar muito próximo dos azuis lá de cima. Pelo menos há uma altura que sentimos muito isso, que não era um campo fácil, não era um sítio fácil, os adeptos não, nem sempre eram fáceis. Ou seja, acabei por viver nesse limbo entre um clube que gostava muito e, ao mesmo tempo, sentia que não era um campo fácil. Claro, para quem é do clube, e a melhor coisa que pode acontecer é sentir que se tem medo de ir a este campo, que é um campo complicado, que é um público ensurdecedor. Isto é o que se quer. Mas, por isso, custou muito ver depois esta queda aos infernos do Estrela, compreendendo alguns dos motivos. Compreendemos o problema de o clube cresceu, e essa é uma das coisas que se deve ao José Gomes, com o bingo, e depois o ocaso dos bingos neste país também foi a desgraça para muitos clubes, que não souberam como é que haviam de dar a volta a esta, onde é que se arranjava outra fonte de receita. E não foi possível. Depois terá havido muita má gestão. Como sempre em Portugal, os responsáveis por fazerem desaparecer esse dinheiro que vem da Câmara, que vem de mil e um sítios, não se sabe quem são, não se sabe nada disto, nunca ninguém é levado a tribunal. E por isso quase que perdi a
noção. Quem paga é sempre um emblema, não é?
Exatamente, quem paga é sempre um emblema.
Quem paga é sempre um emblema.
Muitas vezes picamos com o Matias que a culpa é só das SADs, mas como se pode ver, já havia erros antes das SADs. O que nós sentimos é que as SADs continuam a não resolver o problema. Ou seja, enquanto não houver uma fiscalização, há um risco. Eu quero acreditar que não, quero acreditar que o Estrela vai fazer o seu caminho devagar, bem feito, que irá conquistar adeptos. Porque fazem falta clubes. Nós gravámos o episódio sobre o Farense, agora sobre o Estrela, já sobre o Bolonenses. Acho que acabamos por fazer também...
Falta o Salgueiros.
Vamos fazendo um pouco a viagem também aos clubes com que nós crescemos a ver e que nos marcaram os primeiros idades à bola. Obrigado mais uma vez, Marco. Mesmo. 5 estrelas.
Obrigado.
Marco, aproveita então para despedir-nos, meu amigo.
Bem, olha, queria-vos agradecer a vocês, os três. Muito obrigado por estas quase 3 horas de conversa. Queria-vos desejar o maior sucesso e que daqui a uns tempos o Estrela da Amadora também tenha assim 3 pessoas para ficar até às 2 da manhã a criar estas coisas que só fazem bem. Mas queria-vos agradecer do fundo do coração mesmo por se terem lembrado do Estrela da Amadora e por se preocuparem não só pelo Estrela, pelos outros clubes, mas neste caso hoje pelo nome, pela instituição, pelo nome Estrela da Amadora e o seu futuro. Queria-vos agradecer e a todos que vão ouvir este podcast, umas grandes saudações, pronto, era o que eu vos queria desejar.
Fica aqui o convite, quando for possível, esperemos que em breve, a quem nos ouve que queira visitar a Reboleira para ir ali à Sede da Magia ter com o Marco. De certeza que aquele figurífico estará cheio, como sempre. Chegamos então ao final do nosso 65º episódio. A relembrar-vos então que o Brinco está disponível em todos os agregadores de podcast e faz parte da plataforma Benfica Independente. João Aires, é sempre um prazer, meus amigos. Nós voltamos para a semana. Marco, espero que esteja tudo bem contigo, meu amigo. Há muito tempo
posso
que não...
Posso só dizer uma coisa?
Sim. Verdade, verdade.
Diz,
E vão votar, pá. Verdade, isto está a pandemia e coisa, mas este é o último episódio antes de...
É verdade.
Isso é muito importante.
E nem mais. Vão votar no domingo, saem de casa para votar apenas, ou para comprar um frango, porque também ajudam, também ajudam aqui alguém. Marco, como eu estava a dizer, há muito tempo que nós não falávamos, foi um gosto ver-te, ouvir-te, espero que esteja tudo bem com as crianças, e olha...
Estou ali a dormir.
Espero que
esteja... Já meteu a cabeça umas 2, 3 vezes, para já ver se já tinha acabado.
Espero que esteja tudo bem por aí, meu amigo.
Está tudo bem, e espero que... Igualmente.
Vai mantendo, eu conhecia a tua realidade, a realidade da magia... Longe de mim pensar que a magia era realmente a guardiã da tradição do Estrela, e fiquei muito sentido quando disseste que ofereceram ao clube dispenseiros de papel higiênico, de piaçabas. Esta é a realidade do Estrela.
Posso agradecer aqui a uma pessoa que ela vai ouvir certamente isto. Queria agradecer ao ex-atleta José Ferraz, porque hoje doou-me um caixote Luís para o estádio. Queria agradecer do fundo do coração. Esta é a realidade do Estrela. São pessoas que fazem as doações daquilo que conseguem arranjar. E hoje foi meramente um caixote do Luís de novo em folha para poder receber as garrafas, as imensas garrafas de vidro que estavam a dar cabo dos sacos todos e a espalharem-se no meio das ruas da Reboleira, e termos um caixote de lixo para despejar as garrafas é uma grande conquista ali dentro. Era só isto.
São com pequenas grandes conquistas que se formam grandes clubes, Marco.
É verdade.
É incrível. Espero mesmo que quem ouça este episódio perceba a realidade destes clubes aqui, que merecem mesmo o nosso respeito. Diz.
Já agora que também perceba que os grandes clubes que apoiam em tempos já foram tipo como estes clubes. É, e isso? Também foram construídos pelos próprios associados. E muitas vezes nos grandes clubes tende-se a esquecer este passado. portanto, podes finalizar, Sérgio, que eu estou sempre a te interromper.
Não, 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 tranquilo, tranquilo. Não, mas é que é mesmo, pá, eu não tinha, eu conheço o Marco há muitos anos, crescemos juntos, fizemos parte da adolescência juntos, sempre soube da sua ligação muito forte ao Estrela e à Magia. Longe de mim pensar que no Natal o Marco e o seu grupo de amigos oferecia coisas ao clube. É para isto. Também as claques são fundamentais. É para dar. Exato. Ao clube e não para exigir ou para... Exigir no mau sentido.
É válido para as claques e não só, não é? Porque quando os adeptos querem cartões de sócio, cartões que dão descontos e não sei o quê, sem perceberem que não tens de estar à espera que o clube te dê sempre um benefício ou um desconto na gasolina.
A maior prenda que o clube pode te dar é o respeito, a dignidade, a transparência, honrar os valores, honrar os ases que nos honraram o passado.
Exato.
Isso é a maior prenda que o clube te pode dar. Finalizamos então assim.
É importante que as pessoas nunca se esqueçam. O adepto tem que servir única e exclusivamente para apoiar o clube, não o clube apoiar o adepto. Isso é um ponto importante que as pessoas às vezes esquecem. E eu, ultimamente, com esta coisa do cartão dos adeptos e com as leis das legalizações e tudo mais, e várias pessoas às vezes dizem: pá, então o que é que o Estrela vos dá, o orçamento vos dá e tudo mais? Eu às vezes digo assim: o orçamento que o Estrela me dá. Que nos dá, mas o Estrela não nos dá nada. Nunca em 16 anos, vamos fazer 16 anos, nunca 16 anos pedimos nada. O antigo clube ficou-nos com o dinheiro das rifas que nós vendíamos. Claro que quem paga lá está, é o emblema, mas não foi o emblema, foi alguém. Foi alguém, ficou-nos com os 100, 200 euros que a gente fazia de rifas por jogo, que dávamos o dinheiro para ser confirmado, para depois nos darem o restante a nós, que era que ficávamos, ou seja, vendíamos o material. E nunca, no CDE, nunca pedimos nada a ninguém, na SAD exatamente igual, exatamente igual, não pedimos nada. Lógico que se o clube chegar ao pé de mim, Marco, sobrou-nos uma lata de tinta, comprámos uma pá, um saco de cimento, epá, não vou rejeitar, porque vai-nos fazer falta, agora dinheiros e isso, as coisas desse género, não, estamos lá para apoiar e não para ser apoiados.
Marco, eu sei que também gostas muito de claques. Houve uma certa altura num derby em Roma, apareceu uma frase na Curva Sul que dizia assim, qualquer coisa do género, como: tudo por ti, nada de ti. É assim que tem que ser.
É isso mesmo.
É esse tem que ser o espírito. Finalizamos então assim este 65º episódio. Continuem atentos, seguros, mantenham-se em casa sempre que possível. E nós voltamos para a semana. Um grande abraço a todos e até breve.
Que viva o Vítor Batista! Que viva o Vítor Batista!